Bom dia a todos. Perição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente. Senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Lélio Varém que faça a leitura do texto bíblico.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz o Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha que dispara em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia, nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Salmo 90, palavras do Senhor, graças a Deus.
Solicito, secretário, proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de setembro de 2017, às 10h45, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, por solicitação do prefeito municipal Roberto Naves e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 133/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre alteração na lei complementar número 136, de dezembro de 2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 134/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço referente aos restos a pagar de 2012 a 2016, no âmbito do município de Anápolis. Também aprovado por unanimidade dos presentes. E, por fim, terceiro projeto de lei ordinária 135/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre parcelamento de auto-infração do ano de 2013 da Receita Federal do Brasil. Também aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 2 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 132/2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de benemérito da comunidade ao senhor Alain George e determina outras providências. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte no fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga para o uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, que nos assiste através do canal 10. a todos os internautas. Bom dia a todos presentes, a todas as pessoas que se fazem presentes nesse estabelecimento, nessa Casa de Leis, nesse dia de hoje. Senhor presidente, o que me traz aqui nesse momento é para a gente, eu protocolei o requerimento que deverá ser lido hoje a respeito do Diário Oficial que foi publicado na quarta-feira passada, convocando credenciamento e prestação de serviços em diversas áreas. E eu protocolei esse requerimento em desfavor a esse Diário Oficial, levando-se em conta que nós temos muitos candidatos que fizeram o concurso da vez passada, ainda em vigor, aguardando por essa oportunidade de se ingressarem no serviço público. Não acho de direito acabar com sonhos destas pessoas que se dedicaram, que se estudaram, para que pudesse ter essa oportunidade. Então foi esse o motivo que eu protocolei e dizer que eu estou inteiramente ao lado deles. Eu, como funcionário público também, um dia me inscrevi, me preparei e fui aprovado, graças a Deus, e fui honrado com a minha luta. Do mesmo jeito também, eu faço questão que a gente possa também dar o mesmo direito a essas pessoas. Sabemos sim, senhor presidente, a questão do índice prudencial. Não só falar que sou em desacordo com esse edital, mas trazer também, pelo menos, um alívio, um alento a essas pessoas que lutaram. Eu sei que tem a questão do índice prudencial. Então, trago, senhor presidente, uma sugestão, até que se resolva a questão desse índice prudencial, que os contratos sejam feitos para as pessoas que estão aguardando a sua chamada. Pelo menos para fazer um pouco de justiça a essas pessoas que lutaram, trabalharam, se dedicaram para fazer os seus concursos. Já que é questão do índice prudencial, que chamemos então as pessoas que estão na lista aguardando para que realmente possa tomar conta daquilo que é de direito de cada um. Eu sei que passamos por momentos difíceis, a economia, sei da questão do índice, mas para fazer um pouco de justiça a essas pessoas. Então, senhor presidente, gostaria muito que essa nossa fala chegasse até o executivo, com certeza daqui a pouco o líder do prefeito estará com certeza aqui nesta casa, que se possa fazer essa reivindicação. Essa reivindicação, na verdade, ela se faz justiça a quem tem direito. Porque não é certo nem é justo a gente ver as pessoas esperando aí há anos, esperando concursos anteriores, e chega no momento de se ingressarem no serviço, vem uma portaria, vem um diário oficial e deixa tudo por sonhos, por terras, esse sonho dessas pessoas. Então, a minha missão aqui hoje, nessa manhã, senhor presidente, mais uma vez, somos base do governo, estamos ao lado. Tenho certeza que o governo, com a sua sensibilidade, irá olhar com carinho essa sugestão. Na verdade, a sugestão é uma sugestão que vem de encontro à ética, à moral e a princípios que precisamos ter na política, precisamos ter na nossa vida, no dia a dia, seja onde for, seja na igreja, seja no seu trabalho, ou seja no meio social. Então deixo aqui um abraço às pessoas que estão aguardando, tenho certeza que deverá ter pessoas por aqui que estão nessa lista de espera, que vocês possam realmente ser contempladas com aquilo que é direito de vocês. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, novo vereador Lélio Varenga. Dando sequência no pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano para a palavra.
Senhor presidente Hamilton, senhores e senhoras vereadores. Senhor presidente, eu me deparei hoje, por volta das 4:30 da manhã, eu costumo acordar nesse horário, e me deparei com uma cena horrível, né? Em termos internacionais, um maluco nos Estados Unidos chegou, não sei se foi com Winchester ou se foi com rifle, sei lá, e matando mais de 20 pessoas num show country nos Estados Unidos, Las Vegas. Aí as pessoas aqui em Anápolis podem me abordar, falam: o que é que o vereador tem a ver com isso? Mas vamos discutir coisas no coletivo também. Isso é uma preocupação muito grande, principalmente pela minha pessoa, cabeça branca, vereador. Porque tem um cidadão aí que está pretendendo ser presidente da República, em todas as redes aí, nacionais, na mídia, e diz que o primeiro plano dele é armar a população. Isso me preocupa. Me preocupa, sim, porque eu sou brasileiro, tenho filho brasileiro, tenho esposa brasileira e minha família é brasileira. Isso é um retrocesso. É um retrocesso. Isso na minha visão, na minha ótica. É perigoso isso aí. Imagina se todos nós aqui tivéssemos armado. Né? Uma cena que aconteceu comigo aí no interior da Câmara esse dia, se eu tivesse armado, eu não... O que poderia ser de mim? No meu... Né? Podia dar um branco. Eu acho que não é assim que constrói uma nação e constrói um país, não. Tá certo? Que eu acho que foi no governo do PT. Mesmo que eu sou... Tem minhas diferenças políticas com o governo do PT, mas tentou desarmar a população. Isso aí, para nós, não é bom. Então, eu acho que o brasileiro precisa pensar muito bem na hora de votar. Né? Nós não estamos em campanha política, mas o que acontece sempre nos Estados Unidos? Pensa que armar a população dá mais segurança. Não, pelo contrário. Na minha ótica, é uma insegurança. Que quando qualquer pessoa quiser matar uma pessoa com uma faca, com canivete, vereador, ele mata. Ele não precisa se socorrer uma arma de fogo. Então, tem uma arma branca, pode vir a óbito. Então, isso é muito preocupante. As pessoas assistindo um show de boa índole, estava ali no evento, um maluco, nós sabemos aí, agora deu no vídeo que não é atentado terrorista, então isso é preocupante. E o Brasil, né, com 200 e tantos mil brasileiros, né, eu acho que quem está autorizado a usar uma arma de fogo é só os nossos policiais, que eles foram preparados para isso. Foi preparado para isso e fez um curso. Aí vem um indivíduo falando: não, quem é autorizado a usar arma no Brasil é bandido e polícia. Bandido não é autorizado coisa nenhuma, eles estão usando clandestinamente, contra a lei. Então, é muito preocupante. Está certo que nós somos vereador do interior do Brasil, mas é preocupante. Se a gente analisar bem, quando eu vi aquela cena, eu vi ao vivo, TV a cabo. Depois que a Rede Globo, que é uma das maiores emissoras desse país, começou a dar flash no vivo. Então foi um Deus nos acuda. Se a pessoa tivesse acontecido isso no Brasil, falava que o brasileiro é índio, é ignorante, analfabeto, sem cultura. Isso aconteceu no State, lá nos States, que é um dos países mais civilizados do mundo e uma das culturas, né? Uma das melhores do mundo, vamos dizer assim. Então é preocupante para nós brasileiros. Uma pessoa que está aí nas ruas pretendendo ser candidata a presidente da República, o slogan dele é armar a população, que aí melhora a segurança. Eu acho que ele deveria que vir com outros slogans, né, para o poder público aplicar mais na segurança pública, pagar os nossos policiais mais bem pagos e dar também umas armas melhor para eles fazer uma segurança da população. É só isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, novo vereador Mauro. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente, aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui mais uma vez na manhã de hoje, populares, aos ouvintes da Rádio Manchester que acompanha aí ao vivo a nossa sessão através do rádio. Senhor presidente, alguns assuntos nos traz aqui nesse grande expediente da manhã de hoje. Inicialmente, mais uma vez, mostrar aqui a nossa indignação em relação à omissão, ao desmando, ao relaxo do governo do Estado em relação à nossa segurança e outros problemas aí. Mas hoje, especialmente da segurança. Nós tivemos ali no presídio, que na realidade não é nem presídio, porque diz que fica lá quem quer, quem não quer, basta dar sinal ali que quer fugir, que não tem impedimento nenhum para isso. E ontem nós tivemos lá a fuga de mais 3 presos, assim como tivemos esses dias também no centro de recuperação de adolescentes ali, e dessa vez no presídio, onde mais 3 presos fugiram durante visita. Durante visita, lá um momento especial lá para visitas, soltaram todos aqueles presos lá no pátio para visita, com apenas 7 agentes para poder tomar conta. Imagina os senhores, mais de 750 presos para 7 agentes tomar conta. Aí a situação está daquela, que foi declarado por um agente esses tempos atrás. Só fica lá quem quer, viu, presidente Leandro Ribeiro? Aquele que tem intenção de fugir, vereador Antônio Gomide, praticamente não tem impedimento nenhum. Então, para você ver o descaso, o relaxo do governo do Estado em relação à segurança. Já não basta o trabalho que dá para poder botar esse pessoal na cadeia, que está todo dia lá. E aí, quando põe, por omissão total desse governo, vem, nós temos ali a fuga de 3 presos. E não fugiu mais, porque os outros não tiveram interesse de fugir. Você vê tamanha a fragilidade do nosso sistema penitenciário aí e da nossa segurança aqui na cidade de Anápolis. Tanto problema que nós temos, bandido entrando na casa dos outros, colocando revólver na cabeça aí de pai de família, e quando consegue prender, o cara fica lá se quiser. E por que eu estou falando isso? Porque vem aqueles argumentos, não, porque não tem funcionário, porque não tem agente, porque não tem policial. Mas há quanto tempo nós estamos falando desse assunto aqui, e a desculpa é a mesma, porque não tem policial, porque não tem agente, porque se fosse um assunto que estava surgindo agora, tivesse pego o governo aí de surpresa, aconteceu lá e a gente não estava preparado por isso, não, mas desde quando começou esse governo Marconi Perillo, que esse assunto está em pauta aqui, o assunto segurança, assunto Saneago e outros assuntos aí, que está a mesma coisa. Então não é uma coisa nova, nós não estamos pegando ninguém aí de surpresa, despreparado com essas notícias. Então tamanha a omissão desse governo que está aí há 20 anos com os mesmos problemas para resolver e enganando a população de Anápolis aí durante tanto tempo. Por isso o nosso desabafo. Problemas realmente acontecem. Agora por omissão total, por desmando, por relaxo igual está acontecendo, nós não podemos admitir. Não podemos admitir. E sempre o governo do Estado com as mesmas desculpas. E a gente não vê providência nenhuma a ser tomada em relação a esse assunto de segurança aqui em Anápolis. Quando vem é uma tapiação aqui, outra tapiação ali. E já disse aqui. Então, paralelamente a esse programa Goiás na Frente, que o governo anuncia que tem 9 bilhões para gastar, a gente vê 7 agentes prisionais tomando conta de 750 presos. A gente vê 3 agentes aqui no caso, a gente vê delegacia de polícia ali tendo que fechar porque o Estado não dá conta de pagar um aluguel. Então, por isso é que a gente fica indignado aqui com esse programa Goiás na Frente, que é uma enganação de mídia e que está longe de vir para resolver os problemas que nós temos que resolver mesmo, que é esses problemas aí que afetam diretamente a população. Uma parte ao nobre colega vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre vereador Luiz Lacerda, concordo com Vossa Excelência, porque esse tema já vem arrastando há anos, e se promete, nunca cumpre, né? Eu creio que cada dia que passa, nossa segurança está mais desgastada, defasada, propostas, promessas vieram e até hoje não foram cumpridas, e a cidade está sendo penalizada, e a população está sendo cada dia mais, como diz, está sendo presa, prisioneira, do próprio sistema, porque o sistema não dá a resposta que a sociedade tanto precisa. Então concordo com o argumento de Vossa Excelência E também estou junto com a Vossa Excelência nesse critério aí de segurança, que hoje, talvez, depois da saúde, é a questão que mais aflige a população anapolina. Hoje a violência está estampada em todos os lados, todos os bairros, não tem centro, não tem bairro, não tem periferia, todos os lados a violência está escancarada. Agradeço a parte, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E o que nos deixa indignado é justamente a forma com que o governo trata esse assunto, a forma irresponsável. Isso é um assunto que tem que ter prioridade. Nós não podemos deixar a população passar pela situação que está passando, por essa situação aí vergonhosa que está passando, da pessoa não ter segurança mais para poder sair na rua, que vem um, toma ali sua bolsa, seu celular.
Uma parte, vereador.
Dentro de casa ninguém tem segurança mais. Pois não, vereador
Jean. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Mas vale ressaltar aqui as inversões de prioridades. Sim, com todo o respeito que tenho aí a pauta da gloriosa CIA. O governador Marcão Pereira anunciou recentemente R$600 mil para a realização do seminário para discussão do desenvolvimento econômico. Gente, R$600 mil dá para pagar muita gente penitenciária. Então, assim, eu acho que existe a falta de prioridades. Que recurso tem? Né, anunciam pelo menos 6 bilhões, né, no Goiás na frente. E infelizmente, você fica vendo, para seminário tem muito recurso, mas para fazer o investimento de fato onde está necessitando, principalmente na segurança pública, o senhor lembra bem que nós aprovamos aquela moção de apelo ao governo do estado para que destinasse ao menos 1% dos valores do Goiás na frente, que daria um aporte de 60 milhões de reais para a segurança pública da cidade de Anápolis. 1%. Porque se Anápolis é tão importante no cenário político regional, por que não? A resposta que tivemos, que vai ser encaminhado para o secretário de Segurança Pública, a solicitação. O secretário de Segurança Pública, ele não determina recursos, não. Quem determina isso é o governador e o secretário de Planejamento e Gestão. É. Ele apenas executa. Então, só tem razão aí, vale realmente a indignação. Devolvo a palavra.
A nossa indignação, vereador, é justamente isso. Em relação à tapeação com que o governo do estado trata as questões da cidade de Anápolis, principalmente a segurança. Mas, senhor presidente, outro assunto. E agradeço aos nobres pares aí, que nós passamos aqui, para assinatura dos pares, uma moção de reconhecimento pelo trabalho prestado aqui em Anápolis. Não ao vereador, essa moção não é de reconhecimento dessa vez, não é ao vereador Leandro Ribeiro, mas sim ao nosso amigo, o cidadão Leandro Ribeiro da Silva, pelos relevantes serviços prestados que ele tem ao esporte e ao desporto aqui da cidade de Anápolis, principalmente, presidente, durante o tempo que o senhor teve aí à frente da Associação Atlética Anapolina. Acho que a cidade de Anápolis lhe deve esse reconhecimento, e nós estamos fazendo aqui através da Câmara Municipal de Anápolis, dos nossos vereadores, que são os representantes do povo, por tudo aquilo que o senhor fez, por tudo aquilo que o senhor está deixando aqui, não só para Anapolina, mas pela contribuição que o senhor deu aí para o esporte durante esse tempo. O esporte aqui de Anápolis, principalmente para o futebol profissional de Anápolis, independente de ser da Anapolina ou do Anápolis, nós temos a nossa rivalidade dentro de campo, mas sempre quando precisou aí defender as questões da cidade, mesmo com o Anápolis Futebol Clube, o senhor estava junto também. Então, esse nosso reconhecimento, que agradeço aos pares aqui que assinaram, é por isso, é por tudo aquilo que o senhor fez durante esse tempo, 7 anos aí à frente da nossa gloriosa Anapolina, mas que deu uma contribuição muito grande, não só à Anapolina, mas ao esporte aqui da cidade de Anápolis. Então nós estamos aqui hoje com essa moção de reconhecimento para isso, que nós sabemos aí quantas vezes o senhor teve que abandonar aí a família para ir atrás aí da nossa Anapolina, está deixando o time com uma sede própria, que poucos times do futebol brasileiro têm uma sede própria, hoje a nossa gloriosa Anapolina tem. Eu tenho certeza que cada um dos torcedores da Rubra gostaria de estar assinando essa moção, né? Mas fica aqui com a assinatura dos vereadores, toda a torcida da Anapolina e toda a cidade de Anápolis representada aqui nessa moção de reconhecimento por tudo que o senhor fez aqui pelo esporte de Anápolis e principalmente para a nossa gloriosa Anapolina. Então fica aí o nosso abraço para todos os torcedores da Anapolina, esparramados aí pelo mundo inteiro, que hoje com essa globalização, com a internet aí, nós temos torcedores da Anapolina esparramados aí pelo mundo, que eu tenho certeza que está nos ouvindo. Então, essa moção de reconhecimento da Câmara Municipal é justamente isso, em retribuição a tudo aquilo que o senhor fez pelo nosso esporte e principalmente pela nossa gloriosa Associação Atlética Anapolina. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Da minha parte também, vereador Luiz Lacerda, quero fazer reconhecimento ao Leandro Ribeiro por toda a história dele em frente, à frente da Anapolina. O Leandrinho certamente fez um grande trabalho e ele entrega a rubra muito melhor do que ele pegou, com menos ações trabalhistas, com a sede finalizada, com, digamos assim, com as coisas em ordem, para que a nova diretoria que chega agora possa fazer um trabalho. Então, Leandrinho, parabéns, nosso reconhecimento. Nós somos também abnegados torcedores dessa rubra. Ficamos felizes e reconhecendo seu trabalho. Eu acho que cada um ao seu tempo deu sua contribuição. E você, certamente, deu uma grande contribuição para o fortalecimento do esporte, pela consolidação das conquistas da rubra. Você, o Wolves caiu, mas você entrega agora na Série A do Goiânia de novo. Como diz, então, onde ela deve estar. Então, fica nosso reconhecimento, nosso abraço pelo seu grande trabalho que você fez à frente da rubra. Um abraço também a todos os diretores que esteve com você nesse período, né? Doutor Marcos, doutor Algomiro, o Márcio Salum, Hélio Lopes, doutor Deberge e tantos, Fernando Faria, que o eterno médico da rubra lá. Então, nosso reconhecimento, nosso abraço, não só a esse, mas a todos os demais também que estiveram lá ajudando, estiveram junto com o Leandro nessa luta. Então, fica nosso abraço, nosso reconhecimento. Doutor Ruiter Silva, que foi um grande parceiro também, a pessoa que ajudou demais. Então, fica nosso abraço, nosso reconhecimento a todos, porque certamente vocês entregam hoje a rubra muito melhor do que pegaram. Então, fica nosso abraço. Dando sequência, convido o vereador Domingos Paula. Não, Domingos Paulo abre mão. Vereador Tele Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, amigos parlamentares desta casa, a nossa querida imprensa, os nossos ouvintes e os nossos meigos telespectadores. Quero, nesta semana, iniciar enaltecendo aqui o trabalho importante de uma instituição que faz a diferença na vida das micro e pequenas empresas do nosso país. Estou falando do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E a prova do eficiente trabalho do SEBRAE é a matéria que saiu no Jornal Popular de ontem, que fala sobre a criação de vagas de emprego no estado de Goiás, promovida por esses empreendedores. São mais de 3 mil novas vagas num período em que teve demissões, mas a prova é que, independente da crise em andamento, independente das novas denúncias contra o presidente Michel Temer chegando na casa, chegando no Congresso, e isso novamente movimentando o cenário político, a crise política nacional, a gente verifica que as micro e pequenas empresas continuam gerando os seus postos de trabalho, continuam promovendo o desenvolvimento econômico, e essa é a importância de ter uma instituição apartidária, de ter uma instituição não governamental, como é a vida do SEBRAE. Então, só no estado de Goiás, foram 3.200 novos postos de trabalho, ou seja, 57% superior à quantidade de pessoas demitidas no mesmo período no nosso estado. Ou seja, nós temos pequeno salão de beleza, nós temos empresas do e-commerce, de sites, empresas da internet, todas elas gerando novos empregos. E isso, só a sobrevivência dessas empresas, Lélio, se dá pela orientação que o Sebrae dá. Então, com certeza, isso atende, só em Goiás, aproximadamente 400 mil micro e pequenas empresas. Então, a gente tem aí um local que os empreendedores podem procurar, a gente tem aí um local onde as declarações anuais podem ser facilitadas, e a forma, o fluxo e o andamento da administração do seu pequeno negócio pode ser melhor orientado, mentoriado, que é essa instituição. Então eu quero, nesse dia, deixar registrado em ata aquilo que o jornal, a mídia, reconheceu no final de semana, é o que essa casa também, por intermédio desse parlamentar, vem reconhecer o trabalho dessa instituição. Uma parte ao nobre colega Pedro Mariano.
Parabéns, Tez, líder do PBN nessa casa, o senhor trazendo esse assunto do Sebrae, mas essa casa aqui também, em 2010, 2011, reconheceu o novo vereador líder de utilidade pública e sancionado pelo então governo Antônio Gomide, foi passado e aí ele sancionou e foi o primeiro Sebrae brasileiro a se tornar utilidade pública no município, entendeu? Em nível. Então, essa casa já tem uma, o senhor está trazendo aí, é importante esse dado, importante a importância do Sebrae aqui na cidade de Anápolis. E o Sebrae, essa casa, já lá em 2010, 2011, sempre foi parceiro do Sebrae. E uma das atitudes dessa casa de lei foi tornar também utilidade pública e, através do governo Gomide, na época, sancionar ele se tornando utilidade pública do Sebrae do município de Anápolis. Parabéns, senhor, trazendo. E eu acho que esse tipo de instituição também, a gente tem que trazer notícias boas também para essa casa na tribuna. Devolvo a palavra, meu líder.
Obrigado pela cooperação, Pedro Mariano. Quero só estender aqui que nesses próximos 31 dias, essa importante instituição em todo o estado de Goiás, foi citado aqui pelo Pedro, a importância que em 2010, 2011, essa casa deu, que foi o reconhecimento público dessa instituição, que cobre não só a cidade de Anápolis, mas 20 outras cidades regionais, porque ela é regional e a sede dela é em Anápolis. Então tem mais 20 cidades que é ligada ao Sebrae Napolino. Quero agradecer isso na pessoa do Gustavo, que é o gerente regional. Retroagir aqui, não estava nessa casa, mas os nossos parabéns ao ex-prefeito Gomide por reconhecer essa questão, Pedro, que você nos traz aqui de uma forma muito brilhante. Mas lembrando que nos próximos 31 dias, essa instituição fará palestras e cursos gratuitos, consultorias também. Então você que está aí pensando em fechar o negócio ou está com dificuldade de andar com a sua empresa, não deixe de procurar uma dessas unidades para você ser mentoriado, porque com certeza na crise que está, a crise política com certeza atingindo a crise econômica também, são os pequenos negócios que vêm dar sustentabilidade. Na cidade de Anápolis, nós temos mais do que nunca buscar esse apoio, porque são essas empresas que enfrentam aí uma grande mancha que está no centro da cidade, que são os ambulantes ilegais, e a gente precisa resolver essa questão. Já trouxe essa questão à tribuna, já conversei isso em fevereiro ainda com a postura da nossa cidade, mandei requerimento de informação, já passou 90 dias, não tivemos respostas, vamos estar levando isso a outras instâncias, porque a gente precisa abrir oportunidades. São pais de famílias também, são pessoas da nossa cidade que buscam na economia pujante de nosso município sustentar os seus filhos, mas não pode ser de uma forma desordenada. Então a gente precisa tratar esses pontos, ampliar esses espaços públicos no centro, deixar que eles possam ter explorações comerciais, mas de uma forma cadastrada, de uma forma ordeira, de uma forma que o município conheça quem são, possa achar, e eles tenham compromisso de estar naquele lugar todos os dias, e não só sazonais, porque senão acontece o que estamos vendo. em época de dia de criança, que aproxima aí dia 12, eles enchem as portas dos bancos, colocam ali sem você saber de onde são, sem nada, e as pessoas ficam até intimidadas de fazer saques nos bancos. Por quê? Porque dia de sábado não tem como transitar nas ruas, nas calçadas, porque estão cheios. Eles não têm um compromisso com a postura, não têm compromisso com o nosso município, não pagam esse imposto, e a gente precisa conhecer essas pessoas. Então eu busco aqui, junto ao governo, ao executivo, uma política pública que venha abraçar eles, que vêm olhar para eles, abrir espaço, novos camelódromos, debaixo desse viaduto, com certeza o prefeito tem uma ideia de fazer uma exploração comercial e que isso aconteça. A gente precisa olhar se isso é possível, se isso é viável. Os canteiros centrais do nosso município, aqueles que têm, Jackson Charlie, acima de 15 metros, tem muitos quiosques, tem muitos quiosques no centro da cidade que estão fechados, e a gente precisa ver quem são os donos, se eles vão querer continuar. Se não, passe para um empreendedor que quer abrir o seu negócio, que quer abrir as suas formas. Então a gente... Sim, Jean Carlos, uma
obrigado,
parte.
Obrigado, Teles. Em relação a essa questão dos quiosques, vale ressaltar aqui que temos um projeto de lei aqui do vereador Jacques, que certamente em breve estará aqui submetido ao plenário, e que... nós esperamos que seja concluída em breve aí as análises, que vai viabilizar certamente a regularização. Agora, de fato, além disso, nós precisamos cobrar realmente da postura que notifique aqueles que estão fechados, que já estão lá, deveriam estar funcionando, porque fica ali prejudicando, às vezes, o outro que quer instalar e utilizando, às vezes, de forma equivocada, porque aquelas que os quiosques são... o uso é personalismo. E muitas vezes fica ali na expectativa de locar, que não é o caso e não deve e não pode. Então é importante a postura realmente focar nessa questão, porque muitos estão pretendendo colocar, tem dificuldade. E esperamos que em breve tenha condições de resolver. Mas os que estão já, ou funciona ou libera para que o outro possa empreender e ganhar seu pão de cada dia. Devo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Muito importante essa fala sua, que é um conhecedor do direito e presidente da CCJ nessa casa, sabe que isso precisa caminhar nessa casa. Mas em outros momentos vamos dar continuidade a esse assunto. Para mais, presidente Hamilton Filho, é um prazer estar mais uma sessão contigo aqui e todos os nobres colegas parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Teles, o prazer é todo nosso. Dando sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares. Bom dia a toda a imprensa aqui presente. Eu quero, antes de entrar na minha palavra, eu quero dar os parabéns ao Leandro. Vou ter junto com a moção do nosso nobre amigo a você. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Leandro? Reconhecimento ao seu trabalho. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester, também de todos os meios de comunicações, cumprimento a todos que estão aqui presentes. É uma alegria poder retornar aqui a esta tribuna. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, eu quero aqui falar sobre a saúde. Saúde do homem, saúde da mulher. Mas agora eu vou enfocar um pouquinho na saúde da mulher. Iniciou-se ontem, e hoje foi feita a abertura ali no OA, na Unidade Oncológica de Anápolis, no Hospital do Câncer, a campanha do Outubro Rosa. Os vereadores estão aí todos com o botozinho, ficou bonitinho, eu também coloquei. E quanto a esta campanha do Outubro Rosa, eu sempre participei e participo ali no Hospital do Câncer desde o ano de 2000, quando eu a conheci, a doutora Criseide, que era então a diretora do Araújo Jorge. E os meus parentes, eu tenho muitos parentes, que infelizmente a gente não escolhe para adoecer, não é verdade? Amigos, fizeram e fazem tratamento ali no OA. Então eu gosto muito dali de ajudar, sou voluntário lá desde 2000. Inclusive estou numa luta agora indo para Brasília de novo, em busca de emenda para ajudar ali o OA. E fiz um pedido já para vários deputados e senadores que façam emenda para o OA, não para o Araújo Jorge, porque se fizer para o Araújo é difícil chegar aqui. Não estou desfazendo o Araújo Jorge, porque lá é uma extensão de Goiânia. Mas se fizer para aqui, a verba vem para aqui. Então, a doutora Kels, que hoje ela é a diretora técnica na unidade oncológica, e a administrativa é a Ercilene, pessoa que nós amamos. E eu fiquei feliz de outro dia chegar ali e vir minha colega Ageli, com suas colegas, seus trabalhos, também no trabalho de voluntária, ali do OA. Só sabe o que é isso é quem precisa, é a mulher que precisa. Em 2007 eu fiz uma campanha, em convênio com o OA e a Associação da Igreja, conseguimos levar 783 mulheres num dia de sábado ali no OA. E foi muito boa a campanha, consegui 11 médicos em Goiânia no Araújo Jorge e 11 aqui, foi 22 médicos atendendo o dia todo. 783 mulheres foram atendidas ali no OA. E dentre elas foram descobertas 23 mulheres com problema de câncer de mama, colo, de útero, e enfim. E foi encaminhada todas elas. Infelizmente, 4 faleceram. E foi descoberta... Parte,
vereador.
Mulheres com 18 anos, 20 anos, com problema de câncer de mama. E a gente pensa que é só a mulher com a idade mais avançada, mas não. Demanda muito, é da prevenção que se faça. E naquela oportunidade eu pude descobrir muitas mulheres que têm vontade de fazer o exame, mas não têm oportunidade, não conseguem. E aí naquela hora, muitas mulheres que estavam ali ficaram assustadas, mas todas conseguiram fazer a sua prevenção e foram atendidas naquela oportunidade em 2007. E até hoje continua o trabalho do OA. Quero conceder uma parte à minha amiga Geli. Pois não, Geli?
Obrigada, vereador. Era uma temática que nós também queremos trazer em debate, não somente hoje, vereador, mas durante todo o mês de outubro, em que nós aí estamos no Outubro Rosa. Hoje todos nós estamos aí com uma fita rosa, que não simboliza apenas uma fita, a importância da prevenção. E nós precisamos trabalhar as políticas públicas para que a mulher, ela tenha o acesso, a mulher e o homem, todas as pessoas de forma geral, tenha o acesso a essa prevenção em tempo hábil. E que em tempo hábil também seja feito o diagnóstico, sem dúvida nenhuma. E nós precisamos trabalhar com isso, trabalhar com afinco. E nesse sentido, vereador, nós estaremos realizando no dia 16, provavelmente requerimento passa ainda hoje nessa casa. No dia 16 nós estaremos realizando aqui uma audiência pública para tratarmos para estarmos aí debatendo o tratamento oncológico na cidade de Anápolis. Nós temos muitas demandas, nós estamos aí em um momento de aplicação de uma nova portaria que já não é tão nova, mas a partir desse ano ela precisa ser colocada totalmente em prática e nós temos um longo caminho a ser percorrido, sem dúvida nenhuma. E nós precisamos estarmos atentos à necessidade, não só do diagnóstico, não só da prevenção, mas também do diagnóstico em tempo hábil. Então, nós estamos aí nessa luta e esperamos contar com toda a casa em apoio a essa nossa luta em relação ao tratamento oncológico em Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Uma parte, vereador.
Pois não, é.
Obrigado, nobre vereador, pastor Elias. Vou ser bem rápido, só para colaborar com Vossa Excelência. Eu falo até por conhecimento de causa, todos já sabem que eu há 7 anos atrás perdi minha esposa devido a um câncer e passei por aquela unidade durante 7 anos. Quando eu falo a respeito que eu sou contra, que eu faço críticas a essa lei dos 60 dias, é por isso. Cada dia pode significar uma vida. Então eu creio que isso é um tratamento que precisa ser cada dia mais aprimorado, aperfeiçoado, para que possamos, primeiramente, fazermos o diagnóstico quanto mais precoce possível. Quanto mais precoce fizermos esse diagnóstico, com certeza o tratamento terá uma resolução melhor. Então, precisamos investir em diagnóstico de imediato. Sabemos que é de alta complexidade, que isso não depende do governo do município, depende muito do governo Marconi Perillo, tem feito um trabalho que precisamos intensificar, dar a nossa contribuição. Conte comigo sempre nessa luta aí, estou junto com o senhor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Pois então, senhor presidente, fica aqui minhas palavras e eu quero também dizer a todos que no dia 19 agora nós estaremos ali em uma sessão solene, aonde foi passado aqui nesta casa um requerimento, uma moção de aplauso para os trabalhadores, os voluntários que trabalham ali naquela unidade. E que tem o meu e o nosso reconhecimento, que tem feito um grande trabalho na nossa cidade. Mas eu concordo com o que você disse, é preciso mesmo de investir ainda mais. Muitas mulheres não fazem a prevenção porque não tem condição. Quando procura, é difícil o acesso. Então é preciso que se faça isso. E que nós também ficamos prevenidos, porque vem aí o Novembro Azul, não é só a mulher que dá câncer, não, o homem também dá. Mas hoje é Outubro Rosa, né? Ainda na saúde, senhor presidente, na audiência que tivemos aqui da prestação de conta do nosso prefeito, o nosso prefeito Roberto Naves me pediu uma ajuda. Eu, como representante aqui do partido governador, que abrisse as portas também para ajudar ele na questão da saúde. E eu disse a ele ali no reinício do lançamento das obras da creche do Pelo do Vico, que o secretário de Saúde do Estado, Leonardo Vilela, hoje está nos aguardando lá às 17h30 para uma audiência, eu, o prefeito e a nossa secretária de Saúde, Luzia Cordeiro. O meu desejo é de ajudar. Só basta abrir as portas, nós estamos juntos. E eu quero ver uma saúde melhor aqui na cidade de Anápolis. E hoje nós vamos ver com o secretário a questão da alta complexidade, porque o negócio está complicado. Esse final de semana foi outro tormento para mim no meu telefone. É questão de UTI, pediátrica e outras mais. Então nós vamos lá para saber dele, vamos ouvir dele. Porque nós somos do lado do governo, não é para passar a mão na cabeça não, meu amigo, é para ajudar mesmo. Mas também o pau que dá no Francisco está no Chico, não é verdade? Lá precisa de melhorar, mas aqui também precisa. E nós estamos juntos, é para isso, eu estou pronta para contribuir. Portanto, hoje, 17h30, estaremos lá com Leonardo Vilela para ver a situação da alta complexidade das internações aqui para o nosso município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Hamilton. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Cumprimento aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester, que nos acompanham pelo Canal 10 e todos que se encontram aqui nas galerias desse plenário. Presidente, aproveito aqui, ainda no calor da fala do pastor Elias, quem sabe o pastor Elias possa até sugerir nessa reunião. Por exemplo, para começar a montar uma nova UTI, que em vez de fazer seminário e gastar 600 mil, usa esses 600 mil aí para instalar contribuir a instalar mais uma UTI na cidade, que já vai estar ajudando bastante, né? Eu acho assim que quando se está tudo 100%, Leandro, se tem recurso, vamos investir naquilo que não é essencial. Agora, quando não está, precisa de eleger prioridades. E o que está faltando, infelizmente, em várias gestões é prioridade. Mas eu gostaria aqui de, primeiramente, lembrar, cumprimentar aqueles que confiaram em minha pessoa nas eleições de 2016, tenho certeza que os demais pares também. Hoje está fazendo um ano, né? Das eleições de 2016, 2/10. Como passou rápido, hein, Lélio? Não tem um ano que Vossa Excelência está aqui, mas tem um ano que a população te escolheu para ser o representante. E eu tenho certeza que todos estão tentando fazer o melhor. Em meio a uma crise ética e política, que infelizmente todos são penalizados por estar na classe, infelizmente muitos não separam, né, generalizam, mas é verdade que eu me orgulho de estar aqui e agradeço àqueles que confiaram em mim e reitero e renovo aqui meus compromissos. Peço desculpas para aqueles que ainda não pude rever, infelizmente até hoje, né, alguns locais a gente não consegue de imediato, mas tenho certeza que eu estou de portas abertas e tentando fazer o melhor aqui. Mas eu vim aqui, na verdade, de Nobres Pares, para falar, e não poderia deixar de passar e de comentar, vereador Lisier, até porque fazemos parte de uma comunidade religiosa, sobre aquele episódio, vereador Luiz Lacerda, um tanto quanto polêmico, que está aí em todas as redes sociais, daquela performance cultural, se é que podemos dizer assim, vereador Lélio, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a maior vitrine do país. É o país que já atravessa toda uma má fama, uma péssima reputação no que diz respeito à política, questão de corrupção lá fora. E na maior vitrine do país, aconteceu ali, o que eu reputo, uma ofensa aos valores morais e cristãos do povo brasileiro. Por quê? Porque atrás daquele episódio ali está revertido e intrinsecamente muitas outras pretensões. Pretensões, inclusive, que nós abolimos aqui no plano municipal de educação, no plano estadual de educação e no plano nacional de educação.
A parte, senhor vereador.
Darei. Tem a ver com a questão da ideologia de gênero. E que mais era do Luiz Lacerda? Que fere o artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente, que dispõe que o direito, o respeito, consiste na integridade, inviolabilidade, era do Geli, da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente. Porque muitas vezes nós nos apegamos muito no conceito tutelar à questão da ofensa à integridade, mas à questão também psicológica e moral. Então, assim, por fazer parte, vereador Lisi, eu tenho certeza que Vossa Excelência também, e por ter sido, inclusive, cobrado, é porque eu uso essa tribuna para repudiar, inclusive parabenizar a comunidade artística, que também repudiou. A grande comunidade artística séria também manifestou contrária àquele episódio. E é bom que se repercuta realmente, porque nós já estamos invadidos diariamente pela mídia televisiva, né? Seja em novelas, telejornais, ou seja, você não pode nem piscar os olhos para deixar uma criança numa sala só, que nós estamos realmente refém do que está ali sendo televisionado. Mas agora mais, utilizando as próprias crianças, o que é realmente repugnante. Outro dia teve um episódio triste, vergonhoso, vereador Lisier, em relação ao uso dos recursos da Lei Rouanet lá no Santander, na exposição. Eu não me pronunciei, até porque lá é o seguinte, apesar de contrário, tinha lá a informação etária e o que se tratava exatamente. Foi informado. Apesar de que, graças a Deus, foi suspenso, porque houve um movimento contrário também. Mas agora lá, no Museu de Arte Moderna, não tinha nenhuma informação livre à exposição e mais, permitindo a participação de um menor. Então, assim, é uma matéria muito polêmica, mas que merece, sim, ser repercutida, porque nós, vereador Luiz Lacerda, temos que estar atentos aqui também. Está aí os vídeos nas internet que o MEC está preparando uma cartilha aonde aquilo que foi retirado, vereador Leandro, do Plano Municipal de Educação, em todos os municípios brasileiros, está sendo inserido na cartilha que deve ser aprovada lá no Ministério da Educação. Então fica assim, o alerta, realmente para que nós, a população, os pais, a comunidade escolar e aqueles que realmente têm essa pretensão de preservar os valores cristãos, éticos e morais, e certamente de preservar as crianças, sobretudo seus valores psíquicos, né, que possam realmente estar acompanhados. Vereador Lisier, o senhor pediu uma parte?
Sim, vereador. Somente para contribuir com Vossa Senhoria, alguns anos atrás aí, teve um grande cronista nacional que falou que a escola ensina e a família educa. eu já não concordo plenamente com isso. Eu acho que a escola educa também, é complementar a educação doméstica. E nós desdobramos aqui, em 2014, se não me engano, PME, no nosso caso, o PME, que já vinha baseado no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, PME, tirando todas as questões de ideologia de gênero, porque é uma questão que nós repudiamos, que nós entendemos como totalmente contrário às questões familiares, enfim, religiosas e outras situações. E agora nós estamos vendo novamente, nós estamos, como você falou, nós fazemos parte aí de segmentos religiosos, nós estamos envolvidos com a igreja, estamos sendo cobrados atitudes por conta disso. E estamos aqui para repercutir isso aí e municiar a população de informações e fazer a nossa parte também. Agora, nós temos aí na Base Nacional Comum Curricular, que a professora Geli pode falar um pouco sobre isso, eles estão inserindo novamente justamente em questões mais fortes do que estava no PME. Né, com relação a essas questões de ideologia de gênero, obrigando, inclusive, os professores de teatro, de arte, por exemplo, a aprender sobre o toque na pessoa, entender, interagir de forma de gênero, nas questões de gênero. Então, nós temos que cuidar muito disso, temos que observar essas questões. Desculpa tomar do tempo aí, devolvo a palavra só somente para reforçar.
Importante contribuição. Importante a contribuição, Vossa Excelência, e dizer, vereador Lizier, que aqui não é uma questão, nós estamos pautando aqui sexualidade, não, e nem opção. Nós estamos tratando aqui de preservar aqueles que não têm formação psíquica, que está em crescimento, em formação, para que não possa ser exposto a uma situação daquela. E realmente, nós tivemos um envolvimento aqui, vereador Jacques, o senhor foi bem atuando naquela situação também, de toda a comunidade cristã de Anápolis, evangélicos, católicos, que se envolveram, inclusive o próprio Conselho Municipal de Educação também, para que fosse suprimida toda e qualquer expressão de natureza dúbia e que pudesse levar a interpretação duvidosa. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque há informações que a base curricular, que deverá ser aprovada pelo MEC, que tem efeito, inclusive, de lei, porque é uma portaria do Ministério, certamente será encaminhada para todos os municípios, está inserida, sim, essa situação da ideologia de gênero. O que nós queremos aqui, sobretudo, é pautar essa omissão, negligência que aconteceu no Museu de Arte Moderna, que envolveu esse menor, porque senão, vereador Fernando, está ficando comum, vai banalizando. E as coisas, nós vamos ficando refém, muitas vezes, de não ter coragem de colocar o nosso posicionamento. Eu tenho 57 segundos, vereador Lero, bem rápido, o Jacques também.
Não, eu em outra oportunidade, para não atrapalhar o tempo de Vossa Excelência, obrigado, viu?
Um aplauso, então, quero deixar também, vereador Jacques, para o Ministério Público de São Paulo, que não titubeou, imediatamente entrou com as medidas cabíveis e certamente vai penalizar aqueles que estão envolvidos. Não é falso e excesso moralismo, Leandro, mas quem tem filhos, quem realmente tem uma base sólida, é indignante, uma base sólida de princípios morais cristãos. Nós precisamos respeitar. Mesmo se não tivesse nenhuma previsão legal no Estatuto da Criança e Adolescente, Lélio, nós tínhamos sim que preservar, sobretudo, a moral, porque ali sim está promovendo a corrupção de menores. E isso é crime tipificado no Código Penal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento especial à imprensa e aos que acompanham nas redes sociais e venho usar esse grande expediente, senhor presidente. Primeiro, para me solidarizar com os professores e professoras e quero aqui nessa casa unir esforços junto a outros parlamentares, a outros vereadores, para que possamos recompor o mais rápido possível as gratificações retiradas nesse mês de setembro, infelizmente, pela administração pública municipal, na Secretaria de Educação, dos coordenadores pedagógicos, dos coordenadores técnicos, dos professores do atendimento educacional especializado e dos professores readaptados. Essa retirada dessa gratificação, ela influencia, obviamente, no humor e na falta de diálogo que aconteceu da administração, principalmente da Secretaria de Educação e do Prefeito, em relação a retirar esses valores dos quais não foram discutidos, não foram antecipados, não foram debatidos e não se cumpriu aquilo que foi prometido, que teria diálogo permanente com a categoria. Quero aqui dizer que a retirada desses direitos, retirada desses salários, retirada dessas gratificações, interfere na credibilidade, sim, e da confiança, sim, que os professores têm nessa administração. Esse mês de setembro foi um mês triste para a educação, não só pela forma como foi feito, mas mais do que isso. Se era para olhar alguma coisa legal ou ilegal, poderia ter sido recomposto esses salários antes de ser retirado aqui nessa casa. E isso não aconteceu. Então queremos solidarizar aqui, nessa tribuna, nesse grande expediente, com todas as professoras e professores, no sentido que possam recompor o mais rápido possível a retirada dessas gratificações que foram feitas nesse mês de setembro. Mas quero aqui também, senhor presidente, usando esse grande expediente, dizer sobre um problema que aflige a nossa cidade nesse momento, que é a falta de água. Nós tivemos uma promessa, aliás, duas promessas. Uma por parte da prefeitura, dizendo, em uma campanha agora, recente, a prefeitura, que seria resolvido o problema da água. E se você olhar no YouTube, olhar as campanhas e os programas, nós estamos lá vendo o prefeito que foi eleito dizer: é preciso construir um reservatório e é preciso municipalizar. Essas duas ações nós sabemos, nós estamos agora em outubro de 2018, sabemos que isso, em outubro de 2017, sabemos que isso não aconteceu. Mas mais do que isso, o compromisso que o prefeito teve com a Saneago, do governo do estado, fazer uma obra para resolver o problema emergencial do ano de 2017, para que não faltasse água. E essa obra que a Saneago prometeu ao prefeito, prometeu à cidade, que o governo do estado prometeu a todos os cidadãos anapolinos para o ano 2017, essa obra ainda não foi entregue. Basta ir lá para que a gente possa ver uma mangueira sendo colocada no rio Capivari para que ela possa jogar a água lá no reservatório do Piancó. Gastou-se 3 milhões, acima de 3 milhões. E nós, em Anápolis, nos nossos bairros, nas nossas casas, estamos faltando água novamente. A chuva já está chegando, graças a Deus. E a Saneago, mais uma vez, está atrasada com o povo de Anápolis. E não é por falta de arrecadação. Quando se não paga o talão de água, corta-se a água. Paga-se a multa. É a única empresa que tem os recebíveis em dia e leva mais de 12 milhões de reais dessa cidade. O investimento em 2017 foi de 3. E nem assim essa obra conseguiu fazer com que pudesse resolver o problema da água em 2017. Mais uma vez, o compromisso do governo do estado em prometer e sequer entregar a obra prometida para que pudéssemos não ter a falta de água em nosso município. Porque poderíamos estar aqui questionando os recursos, o projeto foi insuficiente, mas não. Nem a obra, novo vereador Fernando, nem a obra prometida para 2017, ela foi entregue à nossa cidade. Eu pergunto, será que essa obra para o mês de dezembro, será que ela será necessária? Essa é a grande pergunta. Mas esse assunto ele é importante porque essa semana passada esse foi o clamor nas ruas da nossa cidade. E quero aqui, ainda usando o grande expediente, fazer o comentário sobre essa questão do presídio. Ontem nós tivemos, mais uma vez, fuga ali da cadeia pública da nossa cidade. Fuga de presos, que são presos perigosos, e que os presos, parece que o de Aparecida são mais importantes do que o olhar dos presos aqui da cidade de Anápolis. Por que que o presídio, ele serve para acudir, para poder ter uma ação emergencial lá de Aparecida para Anápolis? E por que que a cadeia pública nossa, que tem hoje a possibilidade de ter 280 detentos, temos mais de 700? Por que que esse presídio que serve para socorrer Aparecida não serve para socorrer a nossa cadeia pública? O que que é diferente? Por que que Anápolis precisa correr esse risco para que a gente possa constantemente aumentar a violência na nossa cidade? Até que dia nós vamos ficar à mercê do governo do estado com pires na mão, pedindo água, pedindo segurança, pedindo energia elétrica, pedindo saúde? Porque essa é a diferença. Esse governo não está entrando hoje. São 19 anos de um mesmo governo. O ano que vem acaba esse governo e eles vão apresentar um novo candidato para que continue o projeto. Eu pergunto, o que Anápolis está ganhando com essas obras que estão paralisadas em Anápolis, ao invés de inverter as prioridades para a água tratada, para a segurança? Essa é a pergunta. Porque nós fazemos aqui nessa casa política, e política para olhar para o cidadão. O que o cidadão está perguntando para nós hoje na rua não é se o centro de convenção vai ser inaugurado, que está parado há mais de 4, 5 anos. Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando é por que que aquele dinheiro que foi jogado lá não se jogou para que pudéssemos fazer, e não só na promessa, como prometeu há 25 anos, prometendo. A concessão da Saniago com a Anápolis já está fazendo 50 anos. 50 anos! Não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem. E esse governo, mais uma vez, 20 anos, 19 ano que vem, 20. Promessas e promessas, e não dá conta de entregar. Não é a falta de água, não é isso. É nem a obra que prometeu, ela está em andamento ainda. Então essa questão do presídio é uma questão muito séria. E por fim eu quero aqui deixar também a nossa preocupação com relação ao edital de credenciamento, no qual nós temos visto também, sem muito diálogo, né, sem conversar com essa casa, uma publicação de um edital de chamamento, um edital de credenciamento, onde nós, obviamente, precisamos aqui nessa casa de maiores esclarecimentos pelo não cumprimento, obviamente, do concurso público. Então, eu espero que de hoje para amanhã, uma vez que o próprio Conselho de Saúde está atento a essas questões, que a gente possa ter aqui esclarecimentos maiores pela forma como esse contrato pode se estabelecer, até para não coincidir daquilo que pode ser chamado, daquilo que pode ser selecionado, com aquilo que está no concurso público, do qual várias pessoas estão aguardando. Nós sabemos muito bem o que é um credenciamento, sabemos muito bem o que é um concurso público, mas apenas para lembrar, prefeito eleito Roberto, ele na sua campanha defendeu, inclusive que a estratégia saúde da família pudesse ser feita através de concurso público. Então, se ele defendia isso, está na hora de poder cumprir e fazer com que o concurso público seja a porta de entrada para o servidor público. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. No último espaço do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, aos telespectadores que nos assistem através da UniTV, Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento do trabalho e a todos que fazem presente no nosso humilde e simples auditório. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu penso que esta forma terrorista de fazer oposição, o povo já não aprova mais. Nós temos que ter maturidade até para fazer oposição. E eu vou dizer por quê. Eu quero dizer, alto e em bom som, que eu reconheço os avanços obtidos pela administração na gestão anterior. Claro que houve avanços. Eu participei dessa administração. Tenho orgulho de dizer isso. Mas um pouquinho de humildade faz mal para ninguém, não. Humildade de entender que não somente eu sou capaz de fazer as coisas. Humildade para entender que outras pessoas também têm competência para fazer as coisas. Talvez de forma diferente. E eu pergunto, será se a minha forma é a correta? Então eu acho que um pouquinho de humildade, vereadora Thaís, faz bem para todos nós. Por isso que eu digo que essa forma terrorista de fazer oposição, o povo não aprova mais. O povo quer saber disso, não. O povo quer saber de resultado. Por exemplo, resultado para resolver o problema da água que a administração anterior com 8 anos e não resolveu. Poxa, quer atribuir ao governo Roberto Naves o problema da solução da água? As medidas estão sendo tomadas. Medidas essas que não foram tomadas anteriormente. Vamos falar que o governo de Estado pecou durante vários anos, ou melhor, durante pelo menos 20 anos, na falta de investimento para resolver o problema da água, eu concordo. Agora, atribuir à administração municipal de 7 meses de governo a solução do problema da água? Não. Aí é imaturidade no meu ponto de vista. Quando a gente fala de solidarizar, ó, eu sou solidário a isso ou aquilo. Solidarizar não é dar com a mão e tomar com a outra, não. E prefeito não tirou gratificação de ninguém, não. O prefeito está apenas corrigindo um erro de uma forma equivocada, aplicada pela administração anterior, que gratificação de regência só paga para quem está na sala de aula, que vinha sendo pago pelo governo anterior equivocadamente. Só isso. E para conhecimento dos preocupados, o prefeito Roberto Naves, assim como eu dei um depoimento nessa tribuna, disse que aquelas gratificações, chamadas gratificações de regências, para os coordenadores pedagógicos, iriam sim receber, e o decreto já foi feito, e o pagamento será feito retroagido sim, conforme comprometeu. Ninguém vai tomar prejuízo, não. E está devolvendo uma legalidade para o professor. Então eu estou aqui dizendo para os senhores, os coordenadores pedagógicos agora receberão aquilo que a lei dizia para eles receber e que eles nunca receberam, que é a gratificação de função deles. Para com esse terrorismo bobo.
Parte, vereador.
E eu vou voltar lá na água, vereador. Já que o senhor pediu a parte, aí o senhor aproveita e responde. O senhor está falando da água, governo Roberto Naves, culpado da água. E se nós tivéssemos ganhado a eleição, o senhor teria resolvido o problema da água hoje? O senhor teria municipalizado a água? O senhor teria resolvido com o governo de Estado, que o senhor nem conversava com ele, sobre o problema da água?
Uma parte?
Eu disse que vou dar a parte para o senhor, calma.
É, o senhor tá,
eu disse que eu estou falando para o senhor responder.
Pois é, eu estou respondendo.
Então,
posso?
Nós temos que fazer oposição, sim, e a oposição faz parte da democracia. É importante, mas façamos oposição com maturidade. Faça uma oposição, vereador, à altura do que o senhor é. O senhor é muito grande para isso. O senhor é maior que isso. E eu digo porque eu conheço o senhor. O senhor é muito maior que isso. O senhor está mal assessorado nesse sentido.
Passa a palavra para o senhor.
Novo vereador, eu acho que é bom a gente se posicionar só sobre o tema. Essa questão da aula para a oposição, situação, cada um faz aquilo que acha que é importante. Eu acho que é a maturidade que cada um tem daquilo que vive. Eu, como prefeito, quando fui, eu nunca defendi municipalização. Quem falou em municipalização foi o prefeito Roberto Naves e disse que era aí a solução. E foi para a campanha e fez essa defesa. E ela não aconteceu. Então, não foi à toa que não aconteceu a municipalização. É porque nós defendemos o plano de saneamento, do qual fomos nós, do nosso governo, que fizemos o plano de saneamento e cobramos para que existisse um plano de saneamento de obras que hoje estão em andamento na cidade, que infelizmente a pasta de tartaruga. Então, é importante que a gente possa resgatar um pouco da história, daquilo que realmente foi feito, e cada um faz a sua parte. Agora, faz daquilo que fala. Eu nunca defendi municipalização de água, então é importante. E a outra questão, com relação à questão dos professores, eu acho que o senhor tem aí na mão, e o prefeito, uma grande forma de poder resolver. Porque o senhor está dizendo que é por decreto, vai ser feito. Eu acho que é isso. Mas que o faça. Porque, na verdade, os professores ainda não receberam.
Sim, já foi feito.
Então, os professores não receberam. Então, eu acho que para resolver isso, é uma coisa só. Se é por decreto, o decreto não passa na Câmara Municipal. Uhum. Então, o prefeito pode fazer e já pagar os professores que tiveram o corte em relação à regência.
Obrigado.
Pela sugestão.
Só para esclarecer, vereador. Na verdade, houve uma reunião, que parece que o senhor não foi informado, com o sindicato e o secretário de Educação para pacificar essa questão. Ou... prefeito fez um decreto retroativo e o pagamento será feito retroativo, tanto desse mês que foi cortado quanto do mês seguinte. Então, não haverá nenhum prejuízo. Com relação a... foi abordado mais duas coisas. Com relação ao banco de reservas que o prefeito está... fez um decreto com relação a alguns profissionais da saúde. Isso, vereador, é uma forma de planejar a inesperada ação desse ou daquele profissional. O prefeito Roberto Naves, preocupado em não ter desgaste com a população, no sentido de não ter um profissional lá. Esse decreto feito não vai tirar nenhum direito de nenhum concursado, até porque o prefeito está impedido de chamar qualquer concursado sequer, por ele estar com o limite prudencial acima do limite desejado. Porém, o credenciado ele pode contratar, porque não é considerado como folha de pagamento para o Tribunal de Contas do município. Esse decreto traz uma tranquilidade para que a administração, e olha que ele é apenas por algum período, ele vale mais de 6 meses. O objetivo é único e exclusivamente dar segurança para que não falte nenhum profissional na saúde.
Uma parte, vereador.
Muitos profissionais estão pedindo aposentadoria. Uma parte, vereador Jean.
Vereador Jacques, o que é importante ressaltar que, se não demonstrar a utilização dos recursos do NASF, do ESF, salvo engano, em 90 dias, essa verba é cortada. Portanto, se não tem a condição momentânea de se convocar, é importante se garantir o recurso. Exatamente. Até para que os programas permaneçam à disposição da população. Concordo que a prioridade é o concurso público, tem que ser convocado, sim. Lógico. Mas, infelizmente, nesse momento, a alternativa que existe é, por conta de não se calcular como gasto pessoal, é se garantir os recursos dos programas para que não haja prejuízo e diminuição da prestação de serviço desse serviço de credenciado de saúde da família, e que nós possamos, assim que regularizado os limites de gasto pessoal, dar essa contrapartida, convocando esses profissionais aprovados. Tem um prazo legal, está em vigência o concurso, mas certamente nós estamos atentos, e se fosse uma mera discricionalidade, uma opção, nós estaríamos contrário. Mas é a única alternativa no momento.
Obrigado, vereador Jean. Para finalizar, eu quero dar mais duas notícias aqui para aqueles que pensam que o prefeito Roberto Naves é incompetente e não tem capacidade para exercer o cargo de prefeito. Duas motivações foram feitas no Ministério Público
contra o prefeito Roberto Nava, dizendo que ele estaria incorrendo em improbidade administrativa. Uma delas foi no que diz respeito àquela taxa de coleta de lixo, e aí, infelizmente, mais uma vez, o prefeito Roberto Nava teve êxito e o processo parou por ali mesmo. Mas agora teve outra. Inclusive, com data dia 22 agora, com conclusão do doutor Arthur José Matias, que trata-se, vereador, da Bolsa Esporte, que o senhor mencionou que o prefeito estava incorrendo em propriedade administrativa, e eu quero dizer aqui que o promotor público deu a decisão dele dizendo que não há nenhum vestígio de improbidade administrativa por ser um ato exclusivo do prefeito municipal e que as ações que ele está sendo tomada é para incrementar e não para destruir aquilo que é bom para a sociedade. Então, nós temos que ter maturidade, sabedoria para poder chegar aqui nessa tribuna e querer fazer uma situação guerrilha dentro da cidade. Nós temos aqui vereadores, é que cobrar do prefeito aquilo que verdadeiramente está errado, mas aplaudir e apoiar naquelas ações que são boas para a cidade. A cidade quer isso, a cidade quer paz, a cidade quer progresso, a cidade quer desenvolvimento. E é desta forma que nós acreditamos, nós devemos manter a nossa linha aqui nessa Casa de Leis. De uma palavra e muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente. E solicito ao vereador Pastor Elias a seleção de coro para a abertura da ordem do dia.
Seleção de coro. Vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Lesier Borges, vereador Maurão, vereador Jean Carlos, vereador Valdete, vereador Antônio Gomide, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador João da Luz, vereador Vilma, vereador Luiz Lacerda, meu amigo, e vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando do Detran. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Uso a palavra pela ordem para agradecer ao vereador Luiz Lacerda pela iniciativa da moção. Confesso que fiquei sabendo no ato da sua pronúncia. Agradeço aos demais colegas aí que assinaram. Fiquei muito emocionado. Realmente, desapegar depois de 8 anos, né? A gente fala 8 porque nós iniciamos em outubro de 2010. Não é fácil, é uma vida toda dedicada. E nós estaremos essa semana ainda fazendo uma prestação de contas, até porque o maior patrocinador da Associação Atlética Napolina é o Poder Público Municipal, que através de um projeto de lei de 2009, até de autoria do então prefeito Antônio Gomide, que contempla os clubes de nossa cidade, né, com o projeto Torcida Premiada, e que vem, o prefeito João aumentou essa receita no final do seu mandato, e parabenizar o prefeito Roberto Naves, que com toda a dificuldade financeira que encontrou o município, manteve, né, esse projeto para contemplar o Anápolis e a Napolina, que sem hoje a ajuda do recurso do Poder Público Municipal nem entraria em campo. Então, parabenizar o Antônio Gomide, que foi o criador da lei, e o prefeito, por toda a dificuldade de manutenção dessa lei, e ela deve estar chegando aqui nesta casa nos próximos dias, até para que a gente aprove, para que o ano que vem a Napolina e o Anápolis continuem tendo aí esse apoio do Poder Público Municipal. Então, eu aguardo. O departamento jurídico está finalizando as prestações das contas. Não é porque nós estamos hoje nessa casa fazendo parte do legislativo que nós não vamos prestar contas do dinheiro usado aí para que a Napolina retornasse à elite do futebol goiano. Ainda em tempo, endossando as palavras do vereador Jean Carlos, eu também concordo, né, também repudio, viu, vereador Jean, o Museu de Arte Moderna de São Paulo com aquela exposição. É um afronto realmente à família, que tem princípios morais e cristãos. É um absurdo colocar crianças ao lado de um homem nu, né? Nós estamos, tá certo que nós estamos no século XXI, mas é um absurdo que a gente ainda veja, né, nesses tempos, essa atitude. Mas nós estamos vendo isso também nas novelas da Rede Globo aí, né? Esse absurdo, esse afronto aí, realmente nós não sabemos onde nós iremos parar. Fico preocupado porque eu sou pai de 2 adolescentes e fico muito preocupado com essa atitude aí, principalmente da Rede Globo.
e essas pessoas tentando fazer com que isso seja comum, né, essa atitude, principalmente colocada na exposição do Museu Arte Moderna. E quanto à água da nossa cidade, nós sofremos ao longo do tempo com essa água, então vamos dar tempo ao prefeito Roberto para que ele consiga resolver esse problema que assola aí a nossa população há muito tempo. 8 meses de governo é muito pouco, né, para que a gente consiga trazer uma solução tão rápida aí para que a gente resolva o problema dessa água, né, em nossas casas, em nossos bairros. Então, eu peço à população que dê mais um tempo. Nós estamos tendo um bom relacionamento com o governo do estado. Sabemos que o governo do estado está em dificuldade em resolver, mas a gente espera que consiga resolver o mais rápido possível, que a gente não aguenta mais falar desse assunto água na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Muito pela ordem, pela liderança do PDT, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, aproveitando pela ordem, agradecer a eficiência que está um ex-secretário, tipo o Vinícius e também o próprio Cacai. Porque a gente faz um requerimento, quase bem dizer, você acabar de fazer o requerimento, já está sendo feito, já está sendo executado. Eu, por exemplo, eu tive esse privilégio de ver duas reivindicações minhas, que foram atendidas bem antes do prazo. Se, por exemplo, se eu tivesse uma caneta na mão, enquanto eu estava fazendo lá, até que eu chegasse na secretaria para protocolar, já estaria sendo executado. Então, eu parabenizo o secretário Vinícius, inclusive, que não só ele, como a equipe dele, o Cacai, pela essa prestação que está, com toda honestidade. Se a gente for de César, o que é de César, você vê que está acontecendo. Então, não é a gente elogiar a pessoa sem merecer. É porque a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. E também aproveitar já o incentivo da gente tentar já lembrar que aquele programa Saúde em Movimento vai se realizar agora no dia 12, a partir a gente fala 7 horas, porque seria a realização daqueles exames, onde tem exame, ó, no abdômen superior, da próstata, da pélvica, da endovaginal, da mama, aquela obstetrícia obstreta, que a gente pega e é aquela que tem a gravação do bebê. Então, isso daí tudo gratuito. Única requisição que faz é simplesmente esteja presente no local antes das 7 horas. Porque a partir das 7 horas é distribuída uma senha, onde quem pegou essa senha, todos serão atendidos. Pode se estender até 6 horas da tarde, 10 horas da noite, 2 horas da manhã. Na medida da demanda, será todos atendidos. Então, eu convido a todos. Não precisa nem de ter o pedido do exame. Simplesmente pode comparecer. É bom também que alguém leve um documento de identificação, né? Que aí, chegando até 7 horas, todos serão atendidos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Nos dá a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero agradecer ao Maurão que deixou a sua vaga para mim falar. Eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, eu quero aqui falar a todos que estão nos ouvindo e aquilo que o nosso colega o Jacques disse aí. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na questão da luta pela água, o Roberto tem lutado muito. E eu admiro o trabalho que ele vem fazendo a respeito disso aí. E eu estou junto com ele. Vamos à procura de novamente do Jaros Fontoura. Mas pelo menos assim ele tem reagido. Né? Ele está reagindo. E o que o Leandro disse é verdade. 8 meses não é pouco. Não deveria chegar a esse ponto. Mas há muitos anos para trás, quem sabe, poderia ter sido resolvido e não resolveu. O segundo assunto, senhor presidente, ainda pela hora, eu quero falar a respeito dos presídios. É conhecido de fato e notório de todos o que aconteceu no dia 28/9 em Goiânia. A HEG deflagrou junto com o Ministério Público a prisão de muitos que trabalham dentro dos presídios e que estavam sendo corrompidos. A ANAP não é diferente. Não é diferente. Eu não tenho dúvida que o governo, junto com a Secretaria de Segurança Pública, vai estar apurando os fatos. Porque se a pessoa de boa tivesse estrela na testa, muitos não estariam lá dentro. Né? Mas não vai ficar assim. Eu não tenho dúvida. Falta a gente? Falta. Mas tem muitos também que trabalham, em todas as repartições tem, que são corrompidos fácil. Olha, se vocês olharem o noticiário que foi feito nessa operação, teve local lá que foi 500 mil que pagaram. Meu irmão, o camarada juntar 500 mil tem que trabalhar muito. Né? Então o governo não vai deixar de graça essa situação. Então é isso aí, senhor presidente. Pela ordem era isso que eu queria falar. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Estão inscritos ainda os vereadores João da Luz, Lélio Varenga, Télio Júnior e Pedro Mariano. Os inscritos após esse período falarão após a deliberação dos projetos e requerimentos que estão na pauta. Com a palavra agora, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero ressaltar aqui e parabenizar o presidente, ex-presidente da Rubra, Leandro, né, o Leandrinho, pelos serviços prestados ali junto à Rubra. Quero dizer que sou torcedor fiel da Rubra e agradeço a você pelo empenho aí, tá levando a Rubra aonde ela chegou. Abraçar também e desejar sorte para o Paulo Nélio, né, que é o próximo presidente aí que vai estar à frente da Rubra, não é verdade? E Luiz Lacerda fez essa moção com aplausos, a moção de aplausos para... em reconhecimento, eu assinei, viu, porque realmente ele é merecedor, viu? O vereador Teles levantou uma questão sobre a economia, e eu achei importante essa menção do SEBRAE, né? Que 3.200 microempreendedores abriram novos negócios no estado de Goiás. Eu achei importante isso, que é uma sinalização da economia, né? Vagas de emprego, que a economia está sinalizando positivamente. Então isso é bom, porque a gente vive uma crise, né, de problemas de emprego e tal. Então eu vi isso com bons olhos, viu, essa mensagem que você trouxe para a gente aqui. E eu participei do campeonato Jardim América, atuando como jogador, jogando para o Reval. O nosso time não conseguiu chegar à final, mas nós participamos agora da final. O do Jackson chegou. O Anápolis Parafuso acabou sagrando-se campeão, certo? E eu acho importante essa menção dos campeonatos de várzea, que nós estamos acionando a Secretaria de Esporte para fazer a Copa da Várzea na cidade de Anápolis. Muitas pessoas é ligado ao esporte, né? O esporte é muito importante porque ele agrega e preserva as pessoas que estão envolvidas no esporte, né? As crianças, os adolescentes. O esporte ele é sempre saudável para a nossa comunidade. E com relação ao que o Jacques falou, eu presenciei, com relação aos professores, os coordenadores, que perdeu em setembro a gratificação de regência, eu testemunhei o prefeito falando que os professores não seriam prejudicados na prestação de conta. Então, o decreto está sendo preparado, mas eu gostaria, Jacques, de pedir a Vossa Excelência, que é líder, que levasse ao conhecimento do prefeito que aqueles professores que cuidam das crianças com dificuldade de aprendizado especiais, eles também estão sendo prejudicados, porque eles recebiam essa gratificação de regência. Para você constar nesse decreto, para eles não serem prejudicados. Eu deixo aí essas palavras. Obrigado, obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, João. Luta a palavra pela ordem e pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só voltando aqui, senhor presidente, ao assunto sobre o edital do credenciamento para prestação de serviço das pessoas da área de saúde. Nosso nobre vereador, líder, acaba de mencionar, eu também dizia já na Câmara, no plenário, já que a questão do índice prudencial, até que se resolva essa questão do índice prudencial, nós não podemos ficar aguardando a necessidade de ocupar essas vagas, que dê então a preferência
para esses contratos, para essas pessoas que estão na lista do concurso aguardando. Pai, que não sejam feitos com chaves, indicações de vereadores, que seja de quem seja. Que seja por merecimento realmente ocupar essas vagas disponíveis para essas pessoas que estão aguardando na lista de espera. Dizia aqui, sobre o meu requerimento, o presente requerimento se faz necessário em função da existência de uma lista de espera referente ao concurso público municipal em vigência, para os mesmos cargos conforme o decreto 39.438, de 18 de março de 2016, que homologou a validade do certame regido pelo edital 42 de 6 de novembro de 2015, considerando ser o direito de cada aprovado no qualificado concurso em ser empossado em seu cargo, que alcançou com esforço e dedicação, portanto, reitero, meu apoio aos que aguardam por direito esta oportunidade de ingressarem no serviço público. Já que a questão é índice prudencial, volto a frisar mais uma vez que possamos dar prioridades a esses contratos para essas pessoas que estão aguardando no concurso desse concurso público há tantos anos esperando por esta oportunidade. Então, deixo aqui mais uma vez meu manifesto em apoio a essas pessoas, a esses que tanto aguardam, ansiosos. E quanto à fala do nobre vereador Jean Carlos, também concordo, nobre vereador. A família tem sido agredida de todas as formas, de todos os lados. Ontem mesmo, no nosso programa à noite, através da Rádio Manchester, no programa Fé para Vencer com a Lélia Alvarenga, eu reproduzi o som sobre esse vídeo que está circulando nas redes sociais, a esses encargos, a essas coisas que estão manipulando a família com esse tal de ideologia de gênero, onde só fizeram guardar na gaveta, incubar durante esse tempo, e está vindo com muito mais maldade do que originalmente. Então, creio que todo cristão, toda pessoa de bem, que ama a família, tem que se pronunciar. Veja que pastores, veja muitas pessoas praticantes da religião católica e outras religiões. Independente da sua religião, nós que amamos a família precisamos nos posicionar. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, quero ainda a tempo parabenizar o nosso colega Leandro pelo trabalho esportivo na cidade de Anápolis, liderança feita frente àquela instituição de esporte e que muito contribui para o entretenimento do nosso município. Também quero agradecer a todos os colegas que assinaram aqui a moção que está sendo aprovada pela mesa também, da passagem de 20 anos de aniversário da Igreja Filadélfia, muito conhecida ali, do pastor Canela de Fogo, na Presidente Kennedy, e que nesse mês de outubro completa 20 anos. E deixar aqui, né, a nossa solidariedade ao pessoal que, né, está passando por luto ali nos Estados Unidos, que o nobre Mauro Severiano trouxe à tona aqui nessa, hoje comemorando essa, na verdade comemorando não, trazendo aqui essa preocupação que é o valor da vida. A situação que a gente também, pelo PMN, quer manifestar, eu e o nosso nobre colega Luzimar, é repudiar aquelas ações que foram tidas como arte, que muito rodou as redes sociais. Na verdade, aquilo, no entendimento desta casa, do PMN desta casa, aquilo é uma afronta à família tradicional, aquilo é um crime, aquilo é pedofilia, aquilo precisa ser julgado, aquilo precisa ser condenado, e com certeza tem o nosso repúdio do PMN dessa casa,
nós não aceitamos aquilo, abordamos isso também em outros programas, e com certeza o Brasil, ele ainda tem um olhar diferenciado e conservador em relação a essa temática, quando aquilo ali realmente é um crime de pedofilia que aconteceu. Então deixa aqui o nosso posicionamento, o nosso repúdio em relação a tudo aquilo que em São Paulo quis passar por arte, mas na verdade foi uma afronta a todos os conceitos de valores, de moral, de ética que ainda persiste no nosso país. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Terry Júnior. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Quero só ouvir o comentário da água. A gente fica julgando ali e aqui. De uns 8 anos para cá, melhorou bastante o problema de água aqui na cidade, gente. A minha região faltava água, eu via, e faltava água, hoje lá quase não falta água, gente. Teve investimento? Teve. Tem que ter mais? Tem. E não, a gente tem que ser justo também. Ô, pastor Elias, lá na minha região faltava água demais. De uns 8 anos para cá, um dia que nós fizemos audiência pública aqui, que o Antônio Roberto ainda falou, eu não sou doido de dar o cartão da Senha, que quando queria municipalizar a água. Aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Parece que vai até agora em outubro, termina o negócio lá do investimento que é para ser feito. Agora, eu acho que a gente tem que acompanhar. Porque eu estava vendo o Popular, não qualquer jornal, o Popular, 15 cidades que municipalizou a água, estão com problema. Tem um município lá que vai atrás do governo federal ver que consegue verba para conseguir um investimento. Eu não estou defendendo nem governar nem B, mas tem feito? Tem. Agora, nós tem que preocupar para preservar as nascentes, a natureza. Você vê, a Anápolis está tudo plantado de eucalipto, seca onde que é a mina, João. A gente tem que ir lá buscar o fundo da coisa, certo? Agora, a água é a coisa sagrada, mas não é só Anápolis, não, os municípios pequenos, Leandro, que foi municipalizada a água, está com problemas, sério, seco. Viu, pastor Elias? E aí? Vai cobrar de quem? Vai ter no governo federal, porque o município não dá conta. Agora, aqui, alguém, olha que eu falei disso, alguém vai, onde que eu estou morando? Eu, gente, tem que ser justo. Pelo menos lá na minha região, que faltava água, que uma vez eu dormi até sem tomar banho, há uns 9 anos atrás, hoje não está acontecendo esse tipo de coisa mais. Falando sério. E agora, tá, teve a seca também, gente, a estiagem, não é só aqui não, agora, graças a Deus, vem a chuva, e nós temos que preservar a natureza, certo? É isso aí que eu quero colocar, nós estamos cobrando? Estamos, nós estamos cobrando saneamento? Estamos, o presidente veio aqui, o Lizeia trouxe o presidente aqui, a audiência, cobrando, e agora, que agora em outubro, vai terminar lá o investimento, né, Lizeia? Vamos esperar, então tem todo esse procedimento aí. Graças a Deus, nós temos que louvar a Deus e ainda nós ter água, gente. Mas cobrar, nós estamos cobrando, nós estamos fazendo nosso papel, né? Que é importante. Agora, eu falo a referência dos outros municípios que municipou a água, viu? Está pior, isso aí mesmo. Então, eu devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, pelo PSB, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Pela ordem, presidente, eu acho que esse tema da água é importante, sim. Nós somos vereadores, sabemos a responsabilidade do que tem o município, daquilo que se fala, daquilo que se faz, e sabemos da responsabilidade do governo do estado em colocar isso como algo que não é um favor para a nossa cidade. Nós já tivemos tempo suficiente para que ele pudesse fazer a obrigação em devolver pelo menos aquilo que é arrecadado da cidade e investir na cidade. É isso o nosso pedido e é essa a nossa conduta na cobrança. E aqui nós somamos esforço com a administração para buscar a solução. Agora, o que foi dito é que precisa dar municipalização, nós não acreditamos que esse seja realmente o caminho. Mas não fomos nós que dissemos isso. Nós precisamos é buscar a resposta da Saneago para não faltar água em nosso município. Isso sim, nós estaremos ombreados com a administração para buscar e cobrar daquilo que devidamente deve ser colocado, que é o do governo do Estado. Mas eu quero aqui repercutir, senhor presidente, ainda nesse expediente, a última pesquisa eleitoral que foi publicada pela Datafolha no sábado. E pela sétima pesquisa consecutiva do ano de 2017, pela sétima, Datafolha, Ibope, Pesquisa Paraná, CNI, há um ano das eleições de 2018, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, mantém na liderança com vantagem expressiva, tanto no primeiro turno, como vitória agora pela Datafolha no segundo turno. Então é importante que a gente possa respeitar a vontade da população, que a gente possa entender o que realmente o povo brasileiro pensa, e a memória do povo brasileiro em poder fazer, mesmo com toda a criminalização que foi feita em relação ao Partido dos Trabalhadores, em relação ao presidente Lula. Nós temos hoje uma pesquisa colocada não só pela Datafolha, mas todos os outros institutos, como se a eleição fosse hoje, nós teríamos como presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A população brasileira, ela tem memória. Né? O presidente Lula trouxe verdadeiramente uma nova realidade ao Brasil. E eu considero um absurdo a perseguição e a tentativa de cada vez mais, pela mídia, tentar desconstruir esse seu nome. A população, nas pesquisas, demonstra a preferência e o que realmente o governo do presidente Lula fez e transformou a vida do povo brasileiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero também tocar um pouco no assunto referente à água. Essa empresa Saneago, primeiro, ela fez um compromisso com a gestão passada de estar resolvendo o problema da água. E o governo que estava na época não resolveu o problema da água junto à cidade de Anápolis, junto à administração de 8 anos que estava aí do PT. Ficou protocolando, dizendo que ia fazer os investimentos. Os investimentos, às vezes, até foi feito, mas não tinha aonde captar água. Por quê? Porque não foi feito o reservatório. E essa nova gestão do prefeito Roberto aí, em 8 meses, já colocou o posicionamento aonde nós poderíamos buscar a água para poder resolver parcialmente até poder construir o reservatório. Eu não acredito que o prefeito Roberto e essa administração do Roberto vai ser tão ingênua de esperar aí, igual foi esperado na administração passada, 8 anos e não resolveu o problema da água. Eu acho que se até o ano que vem esse problema não for resolvido definitivamente, não vai cair na lábia do governo Marconi, não, porque o governo Marconi ele tem uma lábia muito grande, porque ele conseguiu durante 8 anos não resolver o problema da água em Anápolis do governo passado. O governo da administração passada que ficou 8 anos no poder, que foi o governo do PT, não conseguiu resolver o problema da água. E esse problema é muito grave. Semana passada, lá na região onde comboca, região do Barra de Lourdes, as crianças, quem estuda de manhã estava até 9 horas na escola e depois ia embora. E quem estuda à tarde só estava até 3 horas da tarde na escola e depois ia embora, porque não tinha água. Né? E o que foi mais engraçado é que a Saneago, aquela região, galera, onde tinha várias e várias cisternas para poder captar água, e a Saneago foi lá, pediu as pessoas para poder entupir a cisterna, e com isso as pessoas ficam literalmente sem água. Então eu acho que a Saneago, ela tinha que, quanto falta água, ela tinha que comprar água para a população. Ela tinha que ir numa distribuidora e ali levar um tonel d'água para cada cidadão, pelo menos água de beber, para poder as pessoas não ficar sem. Porque muitas pessoas, às vezes, teve para beber sua água, teve que ir em outra residência para poder pegar. Então, assim, não podemos mais levar isso com a barriga. E tem mais, eu acredito que essa administração que está aí não tem essa de parceria com o governo estadual. A parceria do governo municipal é com a população de Anápolis, não com o governo estadual. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Finalizando pela ordem, vereador Jackson Charles, federante do PSB.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas, não tive tempo de falar pela ordem da fala, eu até estou preparando um discurso com relação a essa questão, mas eu queria aqui fazer também o posicionamento do vereador Jackson no que diz respeito e voltar um pouco ao passado. Na legislatura passada, essa Casa de Leis travou aqui uma guerra muito grande no que diz respeito à implantação da ideologia de gênero nas escolas pelo governo federal. Aqui nessa Casa de Leis, eu fui taxado de mal educado, de mal preparado, porque tentaram mudar, querendo dizer que a palavra diversidade não dá o mesmo entendimento da ideologia de gênero. Mas nós não curvamos e conseguimos aqui, mesmo contra a vontade de muitos, nós conseguimos, graças ao entendimento dos vereadores que aqui estavam. Ideologia de gênero, vereadores, população napolina, ela é o maior, além de ser o maior pecado, é a maior afronta para com a sociedade napolina e pelas doutrinas cristãs que Deus deixou no mundo. Para a ideologia de gênero, vereador, não se nasce nenhum homem e não se nasce nenhuma mulher. E que essa identidade, ela tem que ser construída ao longo dos anos. Vai pintar macaco? Homem é homem, mulher é mulher. Tem que ficar no meio e fica porque quer. E eu não admito que nas escolas isso seja implantado e não será implantado. Com fé em Deus não será implantado. Se os homens quiserem Deus, vai soltar uma bomba naquele congresso lá e não vai acontecer isso. Eu não tenho dúvidas disso. E nós temos que posicionar e firme. Não é mais ou menos, não. É ir pra porrada mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos filhos. Nós temos sobrinhos. E eu quero deixar claro aqui, se o meu partido quiser me expulsar, que expulse. Mas eu não sou ideológico partidário. A maioria dos partidos, inclusive o meu, tem essa filosofia. Mas o vereador Jackson é contra. E vai ser contra até o fim da minha vida. Até que se prove o contrário. Que ser mulher é a mesma coisa de ser homem. E não vai conseguir. Não vai dar conta. Então, olha, cada macaco no seu galho. Respeitem os seus direitos. Eles tentaram fazer isso lá no Plano Municipal de Educação, Nacional de Educação. Não deram conta. O povo não quis. Tentaram fazer nos estados. Não deram conta. O povo não quis. Trouxe para o município. Não deu conta. O povo não quis. E agora eles estão querendo colocar de goela abaixo? Não vai colocar. E nós vamos nos posicionar, presidente. Inclusive fazer uma moção de repúdio para o Congresso Nacional, para o presidente da República, pedindo para retirar essa atrocidade, para que a população napolina não sofra mais essa consequência aí das irresponsabilidades de um político que não merece a confiança do povo. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Passa a palavra ao secretário.
Obrigado, senhor presidente. Atendendo ao requerimento do líder do executivo, vereador Jackson Charles, colocando em pauta o projeto 122/2017, que revoga o parágrafo único do artigo 3º da Lei número 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração do convênio para o desenvolvimento de programa de estágios remunerados.
Requerimento do vereador Jackson Charles e do prefeito, que pede a inclusão na pauta do processo 122/2017, que revoga o parágrafo único do artigo 3º da Lei 3.362. Esse projeto teve tramitação regular e finalizada nas comissões, aprovado por todas as comissões aqui da Câmara. É um projeto que trata sobre o quantitativo de vagas estagiárias. O requerimento é para incluir na pauta da sessão de hoje. Os contrários se manifestem. Está aprovado e incluído na pauta da sessão de hoje. Agora já procederemos à votação do mesmo.
Projeto de Lei 122/2017 do Executivo,
que revoga o parágrafo único do artigo 3º da Lei 3.362, de 2009, que autoriza a celebração de convênios para o desenvolvimento de programas de estágios remunerados.
O projeto está em discussão.
Discutido.
Discutindo, o líder executivo, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para esclarecer para alguns vereadores que não estavam aqui na legislatura passada, na verdade isso aí está apenas renovando um convênio, solicitando a renovação do convênio já existente, considerando esse problema que nós estamos enfrentando hoje, vereador Lélio, com o limite prudencial, esses estagiários, eles muito contribuem para o bom andamento da máquina pública. Então, acho que ele vem em boa hora. Essa renovação foi feita, inclusive, na época, por ocasião do cadastramento biométrico com o TRE. Foi uma parceria que a prefeitura fez e, posteriormente, eles continuaram prestando serviço nos órgãos competentes e também na administração municipal. E eu vejo que hoje ele se torna, tem mais essa importância, que é o problema enfrentado pelo limite prudencial. E com certeza, eu tenho acompanhado o trabalho desses estagiários, inclusive no meu gabinete. Vale ressaltar, inclusive, que eu já, passado pelo meu gabinete, já se formaram 3 advogadas que estão exercendo a profissão. Então mostra a importância desses estágios e a importância que eles trazem para o funcionamento da máquina pública. Então eu queria pedir aí, já foi aprovada a inclusão na pauta, pedir a aprovação dos vereadores para que possa ser dado continuidade a essa autorização, para que o Executivo possa continuar contratando esses estagiários. Muito obrigado. Não tem ampliação de vaga. Obrigado.
Obrigado, Jackson. O projeto está em discussão. Discutindo, Marão? Não. Discussão encerrada, sem votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Antes da leitura dos requerimentos, temos aqui uma moção de reconhecimento de autoria do vereador Luiz Lacerda, de reconhecimento ao presidente executivo Leandro Ribeiro da Silva, pela brilhante contribuição dada ao futebol profissional de Anápolis e do estado de Goiás, quando esteve à frente da Associação Atlética Anapolina, onde os demais pares assinaram.
A comenda está... A moção está em discussão.
Discutindo, presidente. Discutindo.
Inicialmente, o primeiro autor, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas reforçar tudo que já foi dito em relação a essa moção de reconhecimento ao nosso presidente da Rubra, Leandro Ribeiro. Hoje o documento não é direcionado ao vereador Leandro Ribeiro, mas sim ao cidadão Leandro Ribeiro, por tudo que ele fez aqui pelo esporte, pelo desporto aqui da nossa cidade. E é um reconhecimento não do vereador Luiz Lacerda, mas sim da Câmara Municipal de Anápolis. Eu acho que é importante esse reconhecimento, porque os homens que trabalham aqui pelo município, em várias áreas, tem que vir depois o reconhecimento. Porque quando estão no exercício aí dessas atividades, muitas vezes recebem muitas críticas, pouca ajuda e muita cobrança. Então, quando tem um trabalho realizado, igual foi realizado pelo nosso amigo presidente Leandro Ribeiro, eu acho que tem que vir o reconhecimento, até para incentivar outras pessoas, a continuar com esse trabalho. Assim como faz também os dirigentes aí do Anápolis Futebol Clube, que nós sabemos das dificuldades que passam também, o reconhecimento tem que vir, porque não é fácil. Então, além do reconhecimento ao trabalho do nosso amigo Leandro Ribeiro, mas que fique também de incentivo para que outras pessoas dêem continuidade a esse trabalho, porque não é fácil, é igual nós falamos aqui, muita cobrança e pouca ajuda, e poucos se dispõem a fazer esse tipo de trabalho da forma tão bem feita e da forma tão compromissada que fez aí o nosso amigo Leandro Ribeiro. Então, é importante ficar esse reconhecimento da Câmara Municipal de Anápolis ao trabalho prestado ao nosso Leandro Ribeiro, à Associação Atlética Anapolina e também ao esporte aqui e ao desporto da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Isso aí. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero inicialmente cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por essa moção. E olha que eu sou um vereador aqui nessa casa que dificilmente eu assino moção. E quero cumprimentar o meu amigo, o cidadão, o homem anapolino Leandro Ribeiro, por ter tido a coragem de ter pegado a presidência da Ana Paulina, porque a gente sabe o tanto que é difícil fazer futebol, não só aqui em Anápolis, como em outro lugar também, vereador Leandro. E o senhor conduziu durante esse período aí o time, é claro que teve altos e baixos, mas o senhor conseguiu, junto com a sua equipe ali, construir aquele CT e deixar hoje para Ana Paulina. E assim, eu fico até temeroso quanto pessoas que não têm condições e assumem a presidência ou de um time de futebol ou de qualquer outra associação, porque a gente sabe que tem gasto, e muitas vezes o gasto quem tem que fazer é o próprio presidente, porque às vezes aquela pessoa que está por trás ali, está viajando, não tem como se ligar, e você tem que fazer aquele gasto na hora. Eu sei que Vossa Excelência sacrificou muito, não só a sua família, aquelas pessoas em volta ali, para poder ajudar. E assim, em relação ao futebol, a gente fica meio temeroso, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde esse suporte financeiro que a prefeitura ajuda os times vai acabar, porque hoje a gente também não dá conta de fazer isso, porque a prefeitura precisa de fazer outros investimentos. E assim, a gente fica preocupado, né? E eu quero até, não sei se o momento é oportuno, dizer que daqui uns dias vai chegar o projeto aqui do executivo nessa Câmara em relação à torcida premiada. E eu quero fazer um levantamento durante esses 9 anos do que já foi investido nos 2 times de futebol de Anápolis e trazer realmente para a sociedade, para poder ver que esse investimento, a gente poderia, às vezes, ter feito esse investimento no outro local. Então, assim, eu fico preocupado porque, às vezes, a pessoa assume uma equipe de futebol e já contando, às vezes, com o principal apoiador, que é a prefeitura. Mas sim, vereador Iracema, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar. Então, e o vereador Leandro e o cidadão Leandro preparou a Associação Atlética Ana Paulina para poder começar a andar com suas próprias pernas, com aquele brilhante CT ali, onde que tem aqui vários e vários campos. Então, assim, e o Anápolis também. Então, assim, a gente tem que preparar agora, principalmente esse novo presidente, para o novo passo. E o novo passo, eu acho que futuramente é desgarrar desse patrocínio que a prefeitura faz para os 2 times de futebol. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não quero falar do meu amigo Leandro como político, como vereador. Quero falar dele como pai de família, como empresário, como dirigente de futebol. Eu quero dizer para o Leandro, quando essa moção veio para me assinar, eu disse para o Luiz que eu assinaria 10 vezes, 20 vezes. Eu sei como é difícil administrar time, porque eu também já fui presidente do Anápolis. Essa é complicado. Então, por isso que eu quero te parabenizar. Você ficou na história da Rura daqui 10 anos, 30 anos, 40 anos, que o único dirigente que deu um CT para a rua está lá para todo mundo ver. Luiz, gostaria que você é o autor da matéria, eu gostaria de prestar atenção. Então, Leandro, não, mas é verdade, se ele é o autor e eu fiz questão de falar com ele, que eu ia falar em nome da torcida do Tricolor, né, nós somos um rival em campo, extracampo, nós somos muito amigos. Essa folha de pagamento do Anápolis, nós pagamos R$220 mil por mês para toda a comissão técnica e jogador. E o Iporá, a folha de pagamento era 70 mil, só para você ter uma ideia, Luiz. 70 mil. E quais foi para o quadrangular e nós ficamos de fora para disputar o título. Você vê o tanto que é difícil. E a torcida criticar nós, dirigente. Mesma coisa é você. Você tem lutado tanto pela rubra, pela paixão do futebol. Você pegou esse desafio pela frente para ser dirigente de time porque você tem amor, paixão pela rubra. Então, é isso que eu tenho que dizer para você nessa manhã de hoje, amanhã ainda, né? Então, parabéns a você. E você vai ficar na história. Você não está mais dirigindo a rubra, mas vai ficar na história. Sua marca ficou registrada. Daqui 2, 3 anos, mas vai ficar na história. Que é o único dirigente. Passou tantos dirigentes aí pela rubra e não conseguiu título nenhum. Se você não conseguiu título, mas pelo menos um CT de qualidade para o jogador que tem lá. Vocês eram um homem que não tinha endereço. Então, mas é verdade, não tinha endereço. A gente ia entregar o correspondente para a rubra onde? Era num PES que pague ali, na BS-153, um PES que pague. Então é isso aí, parabéns. Ainda me resta 55 segundos. Parabéns a você, que eu espero que um dia você volte à rubra com um espírito melhor. que hoje você é um homem público, né, mas nunca deixou essa torcida, que se fosse para o seu espírito de lutando pelo futebol, você era campeão várias vezes pela rubra. Mas não é assim, a gente dirigente de futebol, como não sei quem falou, se foi o Luiz, a gente pensa, contrata jogador, nós vamos ganhar. Mas não é assim, eu acho que é o Domingos de Paula falou, não é assim. Oxalá se fosse assim. É, desculpa eu falar, que aí eu vou falar, não vou generalizar. A gente contrata um jogador, parece que ele tem nome, tudo, mas depois vem um perna de pau, que eles vêm aqui, pega o dinheiro nosso da torcida e vai embora, que é um futebol de verão aqui, Anápolis e Anapolina sempre fazendo. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu quero comentar o Luiz Lacerda, propositor de Vossa Excelência, viu? Parabéns. Segurando o braço dele aqui, que não é para trás. Que o maior sonho da gente, quando casa, é a gente ter a casa própria, né? E a Ana Paulina realizou esse sonho, porque foi luta e luta e tempo para ter centro de treinamento. O Leandro, presidente, ele sabe, o time saía aqui para treinar em Abadiana, porque não tinha campo locais para treinamento, né? Então, foi um esforço. E a gente tem que ver tudo isso que o Vossa Excelência passou, Leandro. Eu estou falando não como vereador, como tem respeito com Vossa Excelência, mas como o senhor foi presidente da Anapolina e deixou um centro de treinamento. E para a gente fazer um bom time, nós temos que ter um centro de treinamento. E agora a Anapolina tem, né, como o ANAP tem, a gente foi a esse centro de treinamento do ANAP. E da Anapolina, Luiz, é um dos melhores aí, a gente for analisar em nível do Brasil, né? Tem muito time grande e não tem nem centro de treinamento. E o Leandro, como o Mauro falou, vários outros dirigentes têm mérito nisso, mas do CT, o mérito ele cai tudo em cima do Leandro, porque os outros tentaram, não conseguiram. O Leandro teve a proposta de estar construindo e entregar a presidência com o time na primeira divisão do Campeonato Goiano e com o CT. Então ele está aí, cumpriu a promessa, na risca, uma promessa difícil de cumprir, mas cumpriu, deixando aí para o novo, a diretoria da Anapolina agora, saber lidar com isso. Como diz, pegou o cavalo do veaco lá no pasto, arriou ele, deixou arriadinho para o próximo seguir, montar esse cavalo, que é coordenar o time da Anapolina. E aí, Leandro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque ser presidente de um time não é fácil. Muitas vezes o senhor tirou tempo para a Anapolina, que é a própria família do senhor. Talvez muitas vezes a família do senhor ficou de um lado para o senhor estar dedicando aí o time da Anapolina, não só dia de jogo, mas de domingo a domingo. E quantas vezes eu vou no gabinete do senhor, vi a gente ligando aí, o senhor preocupado, sair para resolver o problema do time, né? E fica esse exemplo, e o nome do senhor vai ficar gravado o resto da vida do time da Anapolina. E isso aí, gente, como torcedor, a gente tem que parabenizar a Vossa Excelência. Parabéns, Leandro, e que o senhor continua dando apoio para a Anapolina, para ficar forte, firme, e nós estar na Série B do Campeonato Brasileiro até 2020.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Quero parabenizar também o nosso amigo Luiz Lacerda por essa grande atitude. Parabenizar o nobre colega Leandro, qual tive o prazer de conhecer pessoalmente só agora em 2017, final de 2016, perdão. Pessoa íntegra, pessoa que tem. Nós temos um bom convívio, apesar de ser de time diferente, mas como diz o Maurão, né, independente da rivalidade, somos amigos, somos companheiros, estamos aqui para defender a classe do esporte e também a cidade de Anápolis. Quero parabenizar o Leandro pelo CT e também por ter ali agora a categoria de base, né, fato inédito que você proporcionou isso aí para a torcida colorada e para os moradores da cidade de Anápolis, ter ali o 17, ter o 19, né, e tenho certeza que diretoria que chegou aí vai estar ampliando. E parabenizar, você deixou aí um legado, você realizou um sonho, né, da torcida colorada, qual sonhava com esse CT. Antes era até um meio de chacota, como os nobres colegas aqui falou, indo lá para Abadiânia, tendo todo esse transtorno, questão de viagem, passando algumas dificuldades, né, e sei mesmo com um time de futebol, sei também da dificuldade que é para você colocar um time dentro de campo, né? Mas o Senhor te abençoou, te deu força e você deixou um legado, que a nova diretoria toma isso aí de lição, que venha fazer um trabalho bom no time da Anapolina, que é o time também que representa a nossa cidade. Tenho certeza que você não abandonou. Nós que somos apaixonados no futebol, como eu também, você está dando um tempo. Tenho certeza que em breve o senhor vai estar retornando e fazendo um ótimo trabalho. Assinei essa moção com muito prazer, né, e estamos junto aí, né, e que viva o Galo, que viva a Rubra, e que nós tenha time competitivo para dar alegria aos torcedores de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Ainda para discutir, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, o que me traz também a discutir esse assunto, quanto à moção do meu amigo Leandro, proposta pelo nobre colega aí, Luiz Lacerda, é que conversando com você, Leandro, você me disse que pela sua família, você não faria duas coisas. Mexer com ser presidente de futebol e ser vereador. Espero que o senhor não deixe de ser vereador, que o senhor é competente. Mas obrigado, Leandro. Eu fico feliz porque você fez um trabalho brilhante. Todo mundo reconhece isso. E parabéns, Luiz Lacerda, por ter feito essa moção. Assinei de coração, porque você merece. E digo mais, como disse o nosso nobre colega, o seu trabalho vai ficar na história. Ninguém vai te esquecer, não tem como te esquecer. Parabéns, viu, Leandro? Pena que você não continuou. Obrigado, senhor presidente.
Ainda para discutir, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Só para agradecer, gente, fico muito emocionado, como eu falei. Obrigado, vereador Luiz Lacerda, e a todos que assinaram. Mas, realmente, o trabalho que foi realizado foi uma conjuntura do Poder Executivo, na sua época, o Poder Legislativo, os vereadores que aqui estiveram votando esse projeto, torcida premiada, né, e a todos vocês que votaram ano passado e que vão votar esse ano. E eu fico muito feliz por ter conseguido realizar um sonho, que era a construção do centro de treinamento. Eu acho que na vida tudo tem que ter renovação, e a gente espera que essa renovação com a diretoria executiva, presidência executiva do Paulo Nelli, dê certo, que a Anapolina possa galgar aí melhores posições nos campeonatos goiano, brasileiro e assim por diante. E só para esclarecer, porque às vezes o torcedor está lá fora, fica apavorado quando o vereador Domingos fala que vai analisar e repensar esse projeto torcida premiada. A gente sabe que essa verba é verba destinada ao esporte, vereador. O senhor tem noção mais que eu, que já foi vereador, e que sem essa verba, os clubes de futebol, tanto a Anapolina como a Anápolis, não põem time em campo. Infelizmente, a realidade nossa é essa, a dificuldade financeira, é só quem está lá dentro sabe da realidade, e nós temos que, e por isso, parabenizar o ex-prefeito Antônio Gomide, que foi o idealizador desse projeto, o prefeito João Gomes, que manteve, e o prefeito Roberto Naves, agora, que com toda a dificuldade manteve esse projeto torcida premiada, que a Anapolina, na segunda divisão de acesso, sem mídia televisiva, né, sem jogos transmitidos pela televisão, realmente foi uma dificuldade colocar ela de volta à elite do futebol goiano. Errei muito, né, errei mais do que imaginava, mas graças a Deus trouxemos de volta, e amanhã nós estaremos aqui, ou quarta-feira, esperando o jurídico deliberar a documentação. Estamos aqui prestando conta do dinheiro público que foi usado, dos patrocinadores, colaboradores, e agradecendo a todos os envolvidos. Então, mais uma vez, obrigado, vereador Luiz Lacerda, e a todos que assinaram. Fico muito emocionado por essa homenagem. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, aprovado. Passo para o secretário para a leitura dos requerimentos.
Tem aqui também, senhora presidente, uma moção de aplauso de autoria do vereador Teles Júnior pelos 20 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Essa moção tem assinatura dos demais vereadores, senhora presidente.
Moção de aplauso à Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Em discussão. Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, quanto a essa moção que o Teles está fazendo aí, e os nobres pares também assinaram, a respeito da Igreja Filadélfia, é uma igreja conceituada. Pastor Júlio César é meu amigo de muitos anos, um homem que tem canela de fogo, é o pastor Francisco, Ele é um homem que veio da cidade de Filadélfia, na Bahia, conhece o seu pai, conhece a sua família, e de uma igreja conceituada na nossa cidade, com várias congregações, e que eu fico feliz por você ter feito essa moção para a igreja do pastor Francisco. Não só dele, mas como da população. São muitos que frequentam a igreja do pastor Francisco, Canela de Fogo. Inclusive, quando ele chegou em Anápolis, ele veio para o nosso ministério ali na Jaiara, congregou com o pastor Sebastião Agostinho. Parabéns, Télio. Assinei, e se for possível assinar de novo, assine de novo. Parabéns.
Ainda em discussão, vereador Télio Júnior.
Quero, nesse momento, presidente, professor Geli, agradecer os nobres pares por reconhecer a importância que vem tendo aqui a posição dessa casa de reconhecer as instituições religiosas, especial a essas que sempre têm contribuído, Pedro Mariano, em relação ao crescimento da moral, da ética em nosso município. Então quero agradecer a todos que assinaram essa moção, em reconhecimento também à liderança do pastor Francisco Nascimento, que inclusive vai estar lançando um livro esse mês, contando a sua história, pessoa que passou por 4 cirurgias já, se eu não me engano, mas todas elas Deus milagrosamente manteve aí a sua saúde, e com certeza isso nos alegra muito, e mais do que reconhecidamente, 20 anos de existência da igreja. A origem era um ministério ligado ao nosso, Madureira, mas que teve a iniciativa de fundar o Filadélfia Alexandrina, que com certeza faz uma diferença, e hoje ela está com filiais em outros bairros, outras regiões, como Pastor Lindomar, como Jaiara, como vários outros bairros, e também no estado da Bahia, uma extensão da cidade de Anápolis, levando a cidade de Anápolis para outros estados. Então, obrigado, professor Geli, obrigado, pares que assinaram, e com certeza é uma moção que vai fazer uma diferença na história da igreja de grande importância.
Obrigado, vereador Teles. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Eu também quero exaltar a figura do pastor Francisco, que nós conhecemos como Canela de Fogo. Sem dúvida nenhuma, um homem muito simples e muito dedicado ao trabalho do Reino de Deus. Então, eu vi essa igreja nascer, eu já tive o prazer de congregar e de fazer trabalho junto com o pastor Francisco. Sem dúvida nenhuma, um homem muito preocupado com a obra do Reino de Deus, mas também com a obra social. Então, parabéns, Télio Júnior, por essa iniciativa, e parabéns, Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, pelos 20 anos. E que tenha vida muito mais longa, sem dúvida nenhuma. Obrigada, presidente.
Obrigado. Geli, com a palavra, Dr. Mauro.
Eu também não poderia deixar de falar, Teles, e apoiar você nessa atitude. Canela de Fogo eu conheço muito bem. É uma referência em Anápolis no mundo evangélico. Pessoa que eu já frequentei a igreja dele como amigo, como muito amigo próximo mesmo, há uns 5, 6 anos atrás. Então, parabéns mais uma vez. E eu não poderia deixar de falar duas palavras sobre essa moção. Só isso.
Obrigado, Dr. Jackson. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Fala, secretário.
Mais uma moção aqui, senhor presidente. De moção de pesar de autoria do vereador pastor Elias. Pesar a familiares e amigos pelo falecimento da senhora Leopoldina Cordeiro dos Santos. Essa moção tem assinatura dos demais vereadores, senhor presidente.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o autor.
Senhor presidente, a questão dessa moção é daquela senhora que eu já disse aqui aos senhores, que no dia 8 agora do mês passado ela completou 114 anos. Foi uma guerreira. Ela veio da cidade de Formosa para fazer um tratamento aqui em Anápolis e nunca mais voltou. Ficou por aqui 70 anos e agora, aprove a Deus, recolheu no dia... Depois, no dia 11, ela faleceu. Então, eu quero agradecer a todos que assinaram e que Deus abençoe a família da nossa Leopoldina. Obrigado, senhor.
Obrigado, pastor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita recolhimento de entulho na área lateral da BR-153 no perímetro do bairro de Lourdes. Solicita junto ao DENIT. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita solicitação de retomada e conclusão da obra do CEMEI no bairro Campos Elíseos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita a retomada e conclusão da obra da unidade de saúde no bairro Tropical. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo, no bairro São João. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita o serviço de tapa-buraco nas seguintes ruas: Ruas 14, quadra 29, lote R, Recanto do Sol. Na Avenida Fernando Costa, quadra 15, lote 6, no Jardim Las Palmas. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita o serviço de tapa-buraco na seguinte rua: Rua Aurora Aires, quadra 2, no setor Escala, próximo à fábrica Chora Rita. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita implantação de sinalização, faixas, placas, tachões e outros na rua L17, no Jardim Europa. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Crisântamo, quadra 1, lote 22, no Granville. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de troca de lâmpadas, braço de iluminação em vários postes na rua Vera Lúcia, Moreira dos Santos, setor sul, quadra 3, setor sul. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a revitalização, pintura de faixa de pedestre na Avenida Miguel João, próximo ao Colégio Nexus, na Vila Jussara. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita o serviço de manutenção, limpeza e desentupimento de boca de lobo nas principais ruas do bairro Itatiaia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de limpeza de lotes baldio, travessa e entre as ruas Marginal Ayrton Senna, na rua José Lodovico de Almeida, na Vila Góis. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de manutenção, limpeza e desentupimento de boca de lobo nas principais ruas do bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que solicita encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde em desfavor do edital de credenciamento número 020 de 2017, credenciamento de pessoas físicas profissionais de saúde. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita monitoramento eletrônico em todas as saídas da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita troca de lâmpada na rua Ana Flávia Sabá, quadra 51, lote 30, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicita serviço tapa-buraco na rua Dona Amélia de Moraes, em frente à Igreja Assembleia de Deus.
Obrigado, Fernando Paiva. Continuando a leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando a construção de uma academia playground no bairro da Lapa. Ainda requer, vereador Jean Carlos, realização de uma sessão solene para homenagear o Dia do Servidor Público Municipal, conforme lei número 3.853, de 24 de outubro de 2016. Ele requer que a homenagem seja realizada na data 7 de 11 de 2017, às 19h30, no Teatro Municipal da cidade. Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita à mesa diretora uma sessão solene no dia 19 de outubro, às 19h, no auditório do SENAI. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, que solicita a colocação de manilhas na rua Felipe Camarão, esquina com a rua Tupi, bairro São Lourenço. Ainda requer, vereador Hamilton Filho, serviço de limpeza em boca de lobo na rua Aquiles Elias, bairro São Carlos. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem na rua Sargento Euclides, bairro Polo Centro. Requerimentos de autoria do vereador Deusmar Japão. Requer serviço de tapa-buraco na rua São Simão, quadra 3, lote 10, bairro Jardim das Oliveiras. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Barbarã, Relou, quadra B, lote 15, bairro Calista Abraão. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na avenida Mato Verde, quadra 13, lote 8, bairro Gibran El Raj. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Propício de Pina, quadra C, lote 7, no Parque Michel, localizado no bairro Parque Michel. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua 3, quadra 11, bairro Frei Eustáquio. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Oswaldo Cruz, quadra 4, lote 10, bairro Vila São Jorge. Requerimento Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Menino Jesus, quadra 2, lote 9, Vila São Jorge. Por fim, requerimento do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua 2, quadra 7, lote 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita revisão da iluminação na rua 113, bairro Vila Formosa, terceira etapa. Por fim, requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita desobstrução da boca de lobo na rua Aquiles Elias Neto, no bairro São Carlos. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer à Secretaria Municipal de Obras reparo na iluminação pública e troca de lâmpada na rua F1, quadra 1, lote 36, número do poste, em anexo, no residencial Flamboyant. Ainda requer vereador João da Luz, junto à CMTT, revitalização da sinalização vertical e horizontal no bairro Jardim Europa. Ainda requer vereador João da Luz, efetivação dos reparos na iluminação na rua Geni Correia Lobo, quadra 72, lote 9, bairro Vivian Park, número dos postes em anexo. Ainda requer vereador João da Luz, efetivação de reparo na iluminação pública na rua Orestes de Aguiar, quadra 22, lote 21, chacras Vale das Laranjeiras, número dos postes em anexo. Também requer vereador João da Luz, também serviço de revisão de iluminação, troca de lâmpadas nas ruas, está repetido, ó, mesmo requerimento. Por fim, requerimento do vereador João da Luz, que requer a CMTT revitalização da sinalização vertical e horizontal no bairro Jundiaí. Requerimentos de autoria do vereador Luzimar Silva. Solicita troca de lâmpada na rua 6, quadra 17, lote 15, no residencial Murumbi. Ainda do vereador Luzimar Silva, solicita retirada de entulho da calçada na rua B, número 275, no bairro Vila São Joaquim. Ainda requer vereador Luzimar Silva serviço de manutenção da estrutura física da Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, no bairro Vila São Joaquim. Ainda requer vereador Luzimar Silva a solicitação de um quebra-molas na rua Brasília, em frente com a quadra 7, lote 1, no bairro Calistópolis. Ainda requer vereador Luzimar Silva serviço de poda de árvore na rua 275, no bairro Vila São Joaquim. Ainda requer vereador Luzimar Silva serviço de recuperação do prédio do CRAS Sul, no residencial Copacabana. E por fim, do vereador Luzimar Silva, solicita troca de lâmpadas no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita troca de lâmpada na rua Maria Inês de Jesus, quadra 5, lote 20, Parque Residencial Under. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de troca de lâmpada na rua 17, quadra 25, lote 36, bairro Recanto do Sol. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de troca de lâmpada na rua Baraçu, quadra 22, lote 4, bairro Cidade Industrial. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de tampa de bueiro na rua Pérola, quadra 15, lote 50, bairro Jardim Ana Paula, em frente ao Colégio Master Júnior. Ainda requer vereador Pastor Elias recapeamento na avenida número 3, bairro Anápolis City. Ainda requer vereador Pastor Elias instalação de redutor de velocidade na avenida comercial, bairro de Lourdes. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de troca de lâmpada na viela entre Avenida Contorno com a Independência, bairro Vila Esperança. Ainda requer vereador Pastor Elias, solicitando a CMTT instalação de lombofaixa na rua Elza Zago, residencial Alphaville. E por fim, do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na rua Firmo de Velasco, número 59, centro, em frente ao cemitério São Miguel. Requerimentos de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Solicita serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal depois da Vila São Vicente. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches sinalização de pare na avenida Pelo do Vico, saída para Nerópolis. Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes. Maurão, colabora aí, por favor. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buraco na rua José Martins de Brito, esquina com a rua Carlos Augusto, Carpaneda, no residencial Pedro do Vico. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buraco na rua Ademar Gomes Rodrigues, residencial Pedro do Vico. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Adolfo Dias, residencial Polo Centro. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, revitalização das faixas de pedestre na avenida Rodovânio Rodovalho, bairro Eldorado. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, serviço de tapa-buraco na rua Eliseu Jorge Campos, bairro Vila Góis. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, serviço de revitalização de faixa de pedestre na rua José Ludovico de Almeida, bairro Vila Góis. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização em toda extensão da faixa dupla da rua José Ludovico de Almeida, bairro Vila Góis. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, solicitando serviço de revitalização de faixa horizontal nas ruas dos prefeitos no bairro Paraíso. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, revitalização da sinalização horizontal na rua 15 no bairro São João. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, solicitação e revitalização de faixa de pedestre na Avenida Divino Pai Eterno, bairro Nossa Senhora da Badia. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização da sinalização horizontal na rotatória da Avenida Divino Pai Eterno com a rua Engenheiro Portela, bairro Vila Góis. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, revitalização da pintura de quebra-molas na Avenida Contorno Quadrão, bairro São João. Ainda atendendo os requerimentos do vereador Valdete Fernandes, solicita poda de árvore na Avenida Contorno Quadrão, bairro São João. Ainda quer, e por fim, requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de conclusão do asfalto na Rua 8, quadra 12, lote 14, residencial Monte Sinai. Deixa eu ver aqui mais uns requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Luiz Lacerda. Solicita instalação de semáforo na rua Floriano Peixoto com a rua Barão do Rio Branco no centro. Ainda requer vereador Luiz Lacerda instalação de semáforo na Barão do Rio Branco com a Firmo de Velasco no centro. Ainda requer o vereador Luiz Lacerda solicitação de calçamento e revitalização do canteiro central da Avenida Brasil Norte em frente ao Brasil Park Shop, utilizando a travessia de pedestre. Ainda requer vereador Luiz Lacerda requerimento para secretarias de obras a retirada de entulhos em frente ao Centro de Convivência do Idoso na Rua Radial Sul, Vila Góis. São esses os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discutindo, vereador Valdete.
Discutindo, presidente. Discutindo, senhor presidente.
Primeiro, eu queria ressaltar o vereador Domingos, que não está aqui presente, que em relação àquela construção da quadra coberta da escola Foncina Mendes, lá no São João, ela já foi reivindicada. Então, eu peço que dê a reparo isso aí. E também em relação a esses dois requerimentos, de tapa-buraco na rua Demar de Brito e o Demar de Gomes, que é uma que a gente tinha feito falado pela ordem, que seria essa construção, onde a gente fizemos o requerimento, na mesma hora já estaria sido feito pelo Vinícius. secretário Vinícius. Então eu queria já pedir que, a retirada deles, desses dois requerimentos, porque ele já foi concluído. E também aqui agora, aproveitando o espaço que tem, pela ordem, eu queria só retificar a questão do endereço do evento do Saúde e Movimento, que será no dia 12, feriado, vai ser Dia das Crianças. O endereço é na Rua Colônia Libanesa, quadra 56, lote 11. E também não poderia deixar, viu, Leandrinho, mandar aquele abraço para você, não só como o presidente da Roma, como esse excelente vereador que você está se tornando. Parabéns para você. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Só um comentário sobre a questão da escola Afonsina Mendes. O senhor disse que tem um pedido do vereador Domingos, pedido do senhor. E tem também uma discussão antiga do vereador Vespa aqui também, legislatura passada toda, discutindo esse assunto, reivindicando essa questão, só para fazer o registro e dar uma justiça também ao vereador, ex-vereador Vespa, que muito discutiu isso aqui na casa. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas para discutir alguns pedidos de semáforo que nós temos aí, três pontos críticos aqui da cidade de Anápolis, que nós estamos pedindo aí uma providência, e sugerimos aí o semáforo, que ali naquele cruzamento da Zé Neto Paranha com aquela rua da Feira do Jundiaí ali, né, onde é uma rotatória ali que na realidade não tem a mínima condição de caber ali uma rotatória, que está trazendo muitos transtornos ali para os motoristas ali daquela região e para tudo, para o trânsito de forma geral. Temos um ponto aqui também, naquele primeiro cruzamento da rua Barão do Rio Branco, quem vem subindo a Barão ali, depois do Colégio Estadual Zé Ludovico de Almeida, esquina com a Firmo de Velasco, existe um conflito de trânsito ali muito grande também, que o semáforo é que nós sugerimos aí. E também na Floriano Peixoto, com a Barão do Rio Branco. A Floriano Peixoto com a Barão do Rio Branco é aquele cruzamento logo abaixo ali do Colégio Auxílio, tem aquele semáforo ali na esquina do Auxílio, mas aquele de baixo é muito mais complicado do que aquele ali do Auxílio. Então nós estamos pedindo aí também para que o CMTT tome as providências para evitar os diversos constrangimentos que estão sendo causados ali nesses cruzamentos, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, a respeito do requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, da academia e playground lá do bairro da Lapa, parabenizar, estive lá no bairro da Lapa esses dias, ela tem o Delvondes, ex-atleta profissional, ex-jogador da Napolina, que faz um serviço filantrópico, um trabalho filantrópico com as crianças daquela região, naquele campo de terra, no terrão. Nós já pedimos também à Secretaria de Esporte, à Infra, que dê mais qualidade naquele terrão lá, para que ele possa fazer melhor o trabalho. E conversei com o prefeito Roberto Naves e dentro de alguns meses vai deliberar a construção de alguns vestiários nesses campos de várzeas de nossa cidade. Então, parabéns pelo requerimento, vereador Jair, pode contar conosco aí nessa luta.
Obrigado, vereador Leandro. Na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, discutindo os requerimentos, eu quero discutir um pedido, aliás, dois que eu fiz já há mais de 4 meses, a respeito da reposição de lâmpada, Leandro. Jean. E aí eu tive lá com o Leonardo, conversei com ele, levei os requerimentos, e eu mostrei para ele que os pedidos que eu fiz até hoje não foi atendido. Aí ele me mostrou que foi atendido. Aí eu convidei para ele lá à noite, porque eu moro lá, passo todo dia. Se trocou, foi em outro lugar, não foi aonde eu passo. E ele foi lá e viu e vai pedir para arrumar. Então, se está mentindo, foi quem falou que foi e não foi. E o outro requerimento que eu havia feito, que isso eu até retirei, não é competência do município, que é a iluminação ali da BR-060, próximo a Atacadão. Lá é a obrigação da Triunfo com Sebra. É ela que tem a obrigação de repor aquelas lâmpadas. Aonde várias pessoas já foram assaltadas ali, quem mora no Tropical, mora nos bairros adjacentes, compra no Atacadão, ou voltando para o Tropical, ou vindo para o JK, está na escuridão imensa. Mas já falamos, na Triunfo estou levando o ofício, e eles vão repor a lâmpada, que ali é a obrigação deles. E ainda, falando sobre alguma pessoa, eu vi aqui presente ali, presidente, não é o Outubro Rosa, mas é o Chico Rosa. Ele estava ali presente, quer falar sobre também ele. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados pela unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a ordem do dia, solicito ao senhor secretário proceder à leitura de um projeto que não foi lido no espaço do pequeno expediente.
Presidente, ainda em tempo, só uma verificação. Esse requerimento do vereador Lélio, referente ao edital, ele foi votado ou só lido hoje? Só lido. Foi colocado em votação? Acho que repudia o edital do credenciamento. Ele tá sendo votado ou ele foi lido?
Vou certificar aqui, logo após a leitura, do resposta, senhor.
Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora que concede a comenda professora Nadir de Souza Andrade para as seguintes personalidades que atuam no magistério anapolino e dá outras providências.
Considero lido o projeto. Só relembrando a todos os senhores e senhoras vereadores, a respeito da comenda Nadir de Souza Andrade, já está agendada para o dia 17 de outubro. Precisamos que até a próxima quarta-feira sejam indicados os nomes dos homenageados. Estamos por... Henrique Santilli é em dezembro, Mauro. Então, a Nadir Souza Andrade está agendada dia 17, vai ser lá no Teatro São Francisco. Então, eu peço que vocês indiquem os homenageados. Vai ter uma relação dos homenageados de 2014, 15 e 16, para que vocês possam verificar quem já foi homenageado e quem não foi, para não correr o dissabor de convidar uma pessoa que já possui a encomenda. Então, peço atenção para que possa estar indicando esses homenageados o quanto antes. Se possível, até na quarta-feira. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações.
Comunicando.
Já é inscrito o vereador Valdete.
Comunicando, senhor presidente. Presidente, obrigado, presidente. Eu só simplesmente queria retificar aqui essa questão do convite do Saúde e Movimento, que eu não havia citado o endereço. Mas agora, que vai ser realizado dia 12, dia das crianças, dia de feriado, na Rua Colônia Libanesa, 456, lote 12, no Polo Centro. A prioridade seria chegar antes das 7, para que a senha será distribuída só até 7 horas. Esses exames serão todos eles gratuitos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Valdete. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, todos que estão aqui presentes, eu quero comunicar também o meu repúdio sobre o fato que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fez o evento de erotização infantil e gera revolta. Esse desastre que aconteceu lá, é lá na MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, que não traz benefício nenhum, a não ser a imoralidade, destrói as famílias, traz as piores desgraças para o meio da sociedade. Considerar aquilo como arte? Eu sou pai de família, você é mãe de família. Quem aceita aquilo ali, eu vou dizer até uma verdade aqui, não pode dizer que até é filho de Deus com a situação daquela. Ato obsceno. Ainda disse que a mãe está em redor da criança. Eu perguntei ao meu amigo Jacques, ele disse que vai fazer a moção de repúdio. Se ele não for, já fez? E nós vamos assinar sim. Eu como pastor, como cristão, como pai, o meu repúdio é muito grande sobre isso. Isso é a imoralidade que está acontecendo na sociedade. É por isso que nós estamos vendo, só indo de mal a pior na ação. Voltando atrás, a faculdade, a UFG, há poucos dias, alguém assistiu a aula pelado. Que tipo de aluno, que tipo de profissional que nós vamos ter no futuro? É por isso que quando chega na hora, engenheiro não sabe fazer projeto, advogado não sabe advogar, porque só faz o que não presta. É esse tipo de pessoa que nós estamos tendo formado nesse lugar. Mas tem aqueles que gostam de sinceridade. Então fica aqui o meu repúdio. É muito triste ver esse ato que aconteceu ali em São Paulo. Tem sim o meu repúdio, o repúdio da nossa igreja e de todos que são cristãos, que são pais, são mães de família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, as comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, no mês de outubro nós comemoramos o mês do professor e no dia 15, o dia do professor. Mas sem dúvida nenhuma os nossos professores estão tristes. E a nossa educação está sentindo-se totalmente desprestigiada. Com relação aos coordenadores, já foi resolvido, o sindicato aceitou a proposta, mas eu quero exaltar aqui os professores do atendimento educacional especializado, que foi cortado também a gratificação. E esses professores não constavam sequer da orientação dada pela Procuradoria. Mas foi uma iniciativa, sem dúvida nenhuma, acompanhada aí pela Secretaria de Educação, que tirou também do AEE essa gratificação de regência. E nós precisamos entender e precisamos trabalhar, e o secretário de Educação, a Secretaria de Educação precisa ter isso com muita clareza, que o atendimento educacional especializado é um professor que dá aula, professora Vilma, fora da sala de aula. Ele é um ambiente diferenciado de aula, onde ele atende as crianças de forma diferenciada. E o professor de AEE, ele tem até uma quantidade de alunos muito maior do que o professor em sala de aula regular. Então é preciso ser olhado, essas turmas são turmas que estão colocadas dentro do censo escolar, elas são registradas no censo escolar e também dentro da estatística da Secretaria de Educação, e é uma forma de atendimento educacional. E nós hoje que lutamos por uma educação inclusiva, nós temos que ouvidar todos os esforços para que haja profissionais capacitados e verdadeiramente valorizados para poder cuidar dessas crianças com atendimento educacional especializado. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos buscar e vamos lutar junto com a categoria para que também a questão dos professores do atendimento educacional especializado que possa ser resolvido o mais rápido possível e que eles não venham a ter prejuízo, inclusive do mês de setembro, que eles já tiveram seus salários cortados. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Com a palavra, as comunicações, vereador Mauro.
Comunicando, senhor presidente.
Senhor presidente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai mexer no meio político. Senhor presidente, eu acho que essa casa aqui é casa de debate, casa política, mas está muito prematuro a gente falar em pesquisa. É lógico, pesquisa nós temos que discutir aqui. Muito prematuro, sim. Por quê? Olha, eu sou de um tempo, vereador, que quando o governo Marconi ele disputou a primeira eleição, o candidato aí estava com bag na mão, existia o bag, com dinheirão, e ele estava com 3% e ganhou as eleições. Eu já vi ex-prefeito dessa cidade aqui com 3%, pegou o cara de pesquisa aí com 80% e ganhou. Eu acho que esse negócio de pesquisa, eu nunca confiei nesse negócio de pesquisa. Nunca confiei porque eu nunca fui pesquisado. E outra, eu sempre ganhei as eleições e nunca me pesquisaram também, nunca apareci na pesquisa. Está muito prematuro. Essa pesquisa que saiu aí, respeito a opinião das pessoas que foi pesquisada, mas tem que ver o outro lado da moeda também, vereador Jacques Chaves. Saiu outra pesquisa nesse mesmo jornal, que 46% o povo brasileiro quer que o presidente Temer seja investigado. Ele está esperneando no Congresso. E a mesma pesquisa quer que o ex-presidente Lula seja preso. Então, eu não acredito nesse negócio de pesquisa. Isso é pesquisa de lá, do Estadão. Então, agora eu fico pensando, será que essa pesquisa é para presidente da República ou para prender? Ou para prisão? Então, esse negócio de pesquisa confunde muito a cabeça do eleitor. Então, eu acho que está muito prematuro a gente fazer isso. Entendeu? Hoje não descontou nenhum candidato. Candidato mesmo, falar, eu sou candidato a presidente da República. Então, está muito prematuro isso aí. Isso é que eu tinha. O meu poderoso Aécio Neves lá, estava na pesquisa, está preso. Está preso. Incomunicado, tiraram até o celular dele, não perdeu o mandato, mas está lá. Então, esse negócio de pesquisa, é muito complicado, porque eu já passei por muita pesquisa nessa casa, e nenhum abateu, nem os prefeitos de minha cidade. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Senhor presidente, quero comunicar que no último dia 29 e 30, e também quero parabenizar o pastor Edinaldo, da igreja
Ministério Madureira, ali do Vivian Park, qual igreja eu visito, qual a minha mãe é obreira ali na casa do Senhor, que teve ali uma festividade muito bonita no último final de semana, dia 29 e 30. Então quero parabenizar o pastor Edinaldo pelo trabalho feito ali naquele ministério. Foi a 46ª UMADA que aconteceu ali no último sexta e sábado. Também quero deixar registrado aqui o abraço ao Seninha, que realizou o segundo rodeio ali da Vila São Vicente, mais conhecido como Igrejinha, também aí no final de semana. E quero também já convidar todas as mães, a todas as crianças da região sul e toda a cidade. O vereador Luzimar Silva, esse vereador já fazia uma festa para as crianças ali no Calistópolis há 16 anos, e esse ano vai ser o 17º ano. Mas com isso também, para beneficiar as crianças carentes ali daquela região sul, dia 8, quero convidar a todos, a festa das crianças será ali no Laranjeira, né, bairro vizinho ao Calistópolis, Vivian Park, ao residencial ali Laranjeira. A festa vai ser das 13 às 16 horas, tudo gratuitamente, com várias brincadeiras, tudo que criança gosta, né, pipoca, algodão doce, pula-pula, uma festa muito bonita. E essa festa também acontecerá, que é tradicional, já no Calistópolis, na rua Uruaçu, qual eu falei há 17 anos, vai completar agora dia 12, vai ser das 8 às 13 horas. E no dia 15 é a vez do Copacabana, né, vai ser das 13 às 18 horas. Todas essas festas organizadas aí pelo vereador Luzimar Silva. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Nas comunicações, vereador Leandro, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu pretendia usar aqui a audiência da Rádio Manchester para externar meus sentimentos a dois servidores, a familiares de dois servidores, que foi vítima de homicídio, um deles, nesse fim de semana, né, Macedo. Eu não tinha amizade, mas me lembro bem dele aí, nas demandas dos vigias. Lamentavelmente foi vítima de homicídio, né? E também fiquei sabendo agora há pouco que o Zé Omar Gordo veio a óbito, né? Faleceu. Esse era realmente um servidor aí já aposentado, tradicional, de muitos anos de carreira aí no município de Anápolis e muito respeitado entre todos os servidores, inclusive sindicalista, né, também. Mas aí, aproveita aqui, o vereador Elias. Na verdade, talvez o senhor não estava presente no plenário, eu discorri todos os 10 minutos da tribuna acerca daquele lamentável episódio absurdo envolvido ali com aquela criança naquele museu. E nós fizemos aqui um requerimento e uma moção. Amanhã será submetida à apreciação. Um requerimento pedindo ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, para que amplie as restrições e a classificação de informações de faixa etária, que são a determinação já estabelecida pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente, mas regulamentado pela portaria do Ministério da Justiça, para que amplie não apenas para o cinema, vídeo, DVD e congêneres, mas também para as exposições de museu e galerias e similares. Então amanhã será encaminhado, né, para que seja encaminhado ao Ministro da Justiça, que ele detém essa competência, para alterar a portaria 1597/2004 e também a moção de repúdio contra aquela, digamos aí, malfadada exposição, sei lá, performance, que na verdade para mim também não tem nada de cultura. Mas só para que nós possamos não repetir aí o que já está encaminhado. Mas de qualquer forma é muito bom que todos realmente se manifestem, porque essa é uma demanda que envolve a todos. E convidar todos que puderem comparecer hoje ali no auditório do Sebrae, 19h30, para a comemoração do Dia do Administrador. Já é o terceiro ano que estamos fazendo, em respeito aos profissionais administradores. A pedido aí do Conselho Regional de Administração, o administrador Samuel Bernays, nós estaremos ali entregando alguns certificados a partir das 19h30. Então quero convidar todos que puderem comparecer E o que eu gostaria muito de ter falado, mas amanhã certamente farei, que dia do idoso, né? Fiquem nossas homenagens aos idosos aí. Foi sábado, né? Desculpa.
Obrigado, Jean. Com a palavra, o vereador Lélio Varenga, das comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, para dar mais um pequeno esclarecimento a respeito do requerimento que nós protocolamos nessa casa, havendo comentários, na verdade, eu apresentei o desfavor realmente ao requerimento da fórmula que foi colocado. Eu só quero que, na verdade, essas pessoas que estão aguardando tenham a oportunidade de ingressar no serviço. Seja agora por contrato, que possa ser dada preferência para essas pessoas que estão aguardando, não por indicação. Eu continuo batendo na mesma tecla para a gente poder moralizar, ter ética, mas acima de tudo ser justos. Então, que se coloque um inciso nesse edital, dando essa observação e essa importância, se realmente não tem como convocar esses concursados, se vão fazer esse contrato, que realmente seja dado preferência para essas pessoas que estão aguardando. Simplesmente para fazer questão de justiça a quem tem direito. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. Com a palavra, doutor Antônio Gomide.
Senhor presidente, usando esses comunicados, primeiro, desconhecer que a pesquisa é importante em todos os momentos, políticos ou não, é um pouco, nesse momento que nós vivemos, é realmente desconhecer que nós estamos em momentos diferentes e que é possível você acompanhar vontades, metodologias que possam estar ajudando administrações, eleições. Então a pesquisa a gente precisa levar em consideração não como ato definitivo, mas um ato no momento. E esse ato no momento que nós estamos colocando é preciso ser respeitado, até para podermos ter credibilidade naquilo que a gente possa dizer. Porque desrespeitar os resultados é dizer que a imprensa, com 7 pesquisas colocadas, colocando o presidente Lula, apesar de toda a formatação de desconstruí-lo, ele ainda apresenta como a pessoa que tem maior preferência popular nesse Brasil, significa que ele tem uma liderança. Ele representa uma liderança popular, ele representa algo que possa, no sentimento da população, possa representar algo melhor para o ano que vem. Então é preciso a gente poder levar em consideração, sim, quando é a favor ou contra aquilo que está sendo pesquisado. Então nós temos um orgulho muito grande de poder estar no mesmo projeto e entendendo a colaboração e a performance que, quando o ex-presidente Lula foi presidente do Brasil, a contribuição que ele deu, principalmente em programas importantes, como o programa que vem dentro da Minha Casa Minha Vida, quando devolveu um ProUni e a oportunidade de jovens poderem fazer faculdade, quando nós tivemos a oportunidade de ter um Bolsa Família, quando nós tivemos a oportunidade de colocar a economia do país como a 7ª economia do mundo. Então é importante que a gente possa reconhecer, e a pesquisa vem nesse sentido. Então eu quero apenas reforçar que essa pesquisa, que nesse momento foi dada pela Datafolha no sábado, ela vem sim a referendar um sentimento do povo brasileiro em poder reconhecer uma liderança popular, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Devolvo ao presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Quero apenas reforçar mais uma vez o convite do nosso terço hoje, presidente, às 19h30. Convidar aqui o meu companheiro de bancada, vereador Antônio Gomide. Terço é muito bom para quebrantar os corações. Convidar aqui o amigo Lélio. Enfim, convidar todos os vereadores, convidar a população napolina, convidar todos aqueles que... Fernando Paiva. Enfim, para nós será um grande prazer. Esse convite está sendo aqui estendido pelo padre Luiz Lemos, né? Todas as segunda-feiras, nós estamos lá mais ou menos com os quase 70 homens, né? Coisa rara hoje em dia, homem dedicar um tempo para Jesus e para louvar Nossa Senhora, né, Lélio? Então, eu quero só reforçar, hoje, às 19h30, na igreja São João Evangelista, ali na Avenida Presidente Wilson, próximo, um pouco adiante da Receita Federal. Será um prazer recebê-los lá. Muito obrigado.
Obrigado, Edro Jackson. Declaro encerrada a presente sessão sobre a ação de Deus e convoco outro para amanhã em horário regimental.